Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui Alexandre Antônio do Jovem Nerd, nem todos que vagam são vagabundos.
Aqui é o Marcelo e eu estava lá há 3 mil anos.
Estávamos lá.
Aqui é o Tucano e já fazem 84 anos.
25, calma.
Calma. Eu sinto como se fosse 84.
Exato, a impressão é essa.
Aqui é Carlos Voltor e faz tanto tempo que eu tô achando que o Sauron venceu.
Já voltou de novo, já acharam um anel e já tá no dedo de quem não pode.
Pois, aqui é portuguesa e I passed the test.
Ai, pois é.
I will diminish and going to the West.
Ai, eu quero também ficar pequenininho pro West também.
Cara, eu falo
toma
isso.
Bom já,
eu falo isso toda vez que eu falo isso toda vez que eu desisto de comprar alguma coisa. Toda vez que eu quero comprar alguma coisa e eu não compro, eu falo, I pass the test.
I pass the test. Ah, porque André, toda vez que vem uma novidade, fica, né, abre os braços, né? Instead of, you have a green.
Eu tenho orgulho de continuar sendo Galadriel. I will remain Galadriel.
I remain Galadriel.
Aqui é a Azaghal e eu não passei no teste nessa mega compra. Comemorar.
Nossa, a gente não passou.
Os 25 anos com os anéis, deixei um dinheiro na mega compra.
Muito bem, nerds! Estamos aqui reunidos para relembrar, para falar de 25 anos. São 25 anos da estreia de A Sociedade do Anel nos cinemas e nós estávamos lá. Nossa Senhora!
O começo do sonho.
O começo do sonho que terminou tudo ótimo. Com 11 Oscars.
Depende aonde você fala que terminou, né? Depois teve os três Hobbits.
Os anéis.
A gente determina onde acaba. É tudo apêndice depois.
São outras histórias, outros livros.
Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tirou todos os Oscars de Cidade de Deus, né? Cidade de Deus concorreu junto com o Senhor dos Anéis no Oscar.
Mas aí não tem que fazer.
Mas qual o senhor foi? Porque o 3
mas aí a culpa é do Meirelles também, né,
pô? Escolheu o momento errado.
Escolheu errado.
Tem que ter segurado esse filme.
Esperasse um pouco mais.
Pô, esperasse 3 anos, né?
E veio!
Canelada!
Canelada!
Muito bem, Zé Galvão, vamos para mais uma semana de mês e caneladas lá na Nerd Store.
Nossa!
Tá todo mundo bem.
Mas tem novidade, Nerd Store.
Tem novidade. Era por isso que tava dando aqui na minha cabeça, Nerd Store. Azaghal, temos pijamas. Tu acha de pijama na Nerd Store? Olha aí o nosso pijama cutulesco, temático, muito foda. Agora com a parceria com a loja, estamos arrebentando porque nós não temos só o tamanho normal, toda a grade de tamanhos que a gente sempre teve. A gente tem agora versão, por exemplo, pijama. Tem versão bermuda e versão com calça.
Sim.
Até o 4G.
Sim.
Mas, tem mais, camisetas. A gente lançou 3 estampas novas relacionadas ao Nerdcast RPG. Aliás, próximo episódio de Western Star... São 3 estampas, cada uma retratando o primeiro capítulo de cada saga. Tem de Gunnor, tem de Cyberpunk, tem de Sussurros do Caos Rastejante, nossa saga cotonética. Tudo isso, não só com aqueles tamanhos, mas outros modelos. Tem camiseta normal, tem camiseta oversize, que é a modelagem mais folgada. Ou seja, pode ter uma camisa G normal e uma camisa G oversize.
Isso.
A oversize não é tipo 5G, 6G,
não,
6G.
Não, é o modelo mais grandão.
Que é mais folgadona, exatamente.
Não o tamanho maior, mesmo tamanho, só que outro corte.
Outra modelagem, exatamente. E aí tem regata, tem cropped, tem manga longa, moletom! Exatamente, aproveita, galera. Lançamentos nessa parceria, nessa sua loja, todos juntos aqui. Link na descrição pra você ver nossos pijamas. Nerd só na maior loja Nerd do Brasil, tem link no post! E atenção, recado para os pet lovers, Azaghal. O maior plano de saúde pet do Brasil, com milhares de pets protegidos, é a Pet Love. Exatamente. Planos acessíveis que cabem no bolso, uma rede credenciada enorme com mais de 8 mil parceiros credenciados entre clínicas e hospitais veterinários. A contratação é 100% digital, fácil, rápida, vai pelo site ou pelo app. É isso.
Uhum.
Não precisa levar o pet em lugar nenhum pra fazer isso. Microchipagem gratuita pra mais segurança. Microchipagem, você sabe, não é um GPS de cachorro, né? O microchip pet é do tamanho de um grão de arroz. Ele vai por baixo da pele do pet e serve pra armazenar as principais informações, como nome, espécie, sexo, cor, idade, raça, os dados do tutor, incluindo endereço de contato. Ou seja, perdeu o pet e ele tava sem coleira, sem qualquer identificação. Se ele for levado pra um lugar, né, veterinário e tal, que tenha, né, um leitor de chip, que é muito comum hoje, vão achar você através do microchip pet que você bota no seu pet. Então tem microchipagem gratuita pra quem tem Pet Love. Muito bom. Aproveita também que Pet Love tem descontos progressivos pra famílias com mais de um pet. É isso. Tem mais de um pet. Eu sei que isso é o caso de muita gente. Ai, tem 3 cachorros, 7 gatos. É isso. Descontos progressivos pra você colocar a família inteira. Você não vai dar plano de saúde pra um pet e não vai dar pro outro, né?
Sim.
Aproveita, entra lá. Ainda tem o cupom JOVENNERD50 que garante 50% de desconto na primeira mensalidade. Aproveita, clica aí no link e contrate já Pet Love pros seus bichinhos. E não volte às aulas sem consultar a estante virtual, você já sabe. Você economiza din-din porque lá tem livros novos e semi-novos, exatamente. Tá procurando por uma edição especial que é difícil de achar nas livrarias, mas mais antiga, você pode procurar pelo ISBN lá na estante virtual. Justamente é aí que a estante virtual brilha ainda mais, porque você encontra raridades e edições que estão perdidas por aí. Aproveite e use o cupom FACULDADE para você ter ainda mais desconto nos livros universitários. Então não esqueça, vai comprar material escolar, material universitário, estante virtual conecta livreiros a leitores de todo o Brasil, ajudando a democratizar acesso à leitura. Tem link no post! Economiza! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
16 minutos e 58 anéis para todos governar.
Quero agradecer os nerds que salvaram vidas doando sangue essa semana, como Tião Baixinho, Felipe Gomes Nascimento, Diógenes Rieger, Jean Jorge Vieira, Vitor Rodrigues, Humberto Fracaroli e Inácio Pecoraro. Muito, muito obrigado, seus nerds, doe sangue. Tira uma selfie e mande aqui para nerdcast@jovenerd.com.br para a gente agradecer e estimular todo mundo a doar sangue, porque você salva vidas quando doa sangue, mesmo que você não saiba, você salva.
Boa.
Arte dos fãs, Azaghal. Olha só. Temos o Mestre Feldon em alma pro Rafael Darini, que ficou muito foda.
Caraca,
no caderno. Olha lá.
Aí, na caneta.
Na canetinha. Cara,
na caneta tá ou muito... é nanquim? Será que é nanquim?
Talvez ele tenha finalizado por cima com
tá maninho.
Tá muito foda. Tá,
caraca.
Tá um traço muito, muito foda. Sabe qual é? O Feldon tá naquele...
aquela levitando.
Aquele levitador de praça na Europa.
Aham.
Uhum. Que fica levitando, segurando o bastão.
Uhum.
Tá totalmente assim. Muito, cara, que arte foda.
Ficou animal.
Foda
ficou
demais. Animal. E o Renan Menendez fez um Elliot K. Lewis em Unreal Engine 5...
Caraca,
tá foda muito demais, cara. Foda, cara. Olha só a textura sujeira na cara.
Se eu pudesse dar um feedback, eu botaria um bigode, um pouco mais bigode.
Ah, porque eu acho que ele botou esse bigode, eu acho que ele tá de textura, eu acho que ele não tá modelado. Entendi. Ele tá... Me corrige se eu tiver errado, Renan. Tu botou na skin, é isso? Por isso que ele tá parecendo meio flat junto com a pele, né? Mas, porra,
tá animal. Animal.
Não estamos pedindo nada, estamos olhando o dente de cavalo. Tá foda demais, adorei. Eu acho que a expressão tá condizente, né?
Tá condizente,
né?
A expressão.
Olha, eu vou te dizer que eu sei que o personagem aqui é o Phil Collins, mas ele tá com o quê de Leonardo DiCaprio aí, não tá?
Não.
Tá, não. Sim. Galera, olha aí no link do post, tá? Um pouquinho. Mas agora não, agora quer manter o Phil Collins. Cara, Renan, foda demais. Muito, muito obrigado, galera. Mande arte dos fãs aqui pra nerdcast@jovenerd.com.br. Muito, muito obrigado. Vamos
sabe
lá.
Que eu fiquei preocupado?
Ah.
Que no último, né? Nerdcast RPG, eu resolvi homenagear o Juca Chaves.
Aham, no Digano,
que veio a falecer durante.
Não, fala isso.
E o Phil Collins continua vivo.
Não, ele tá vivo, cara.
Mas tá bem velhinho, bem debilitado de saúde.
Para com isso, não fala isso.
E eu tô com para de homenagear. Certo receio.
Não, para de homenagear. Homenageado, não, ele já está.
Tá, isso aí é verdade.
Não fala isso. Ah, vira tua boca pra lá. Patrick Simas, 48 anos, profissional de efeitos visuais, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Escrevo pra avisar que o Azaghal se enganou quanto ao anime Space Battleship Yamato. Na verdade, ele confundiu a história com outro grande anime, o Macross.
Ah, é verdade.
Peraí, o Macross é o da nave...
Pode ser.
Que tem um canhãozão na frente, é isso?
Então, acho que pode
e
ser.
E Yamato não é a do canhãozão?
Eu não
que
sei.
É aí já... Gundam.
Então, aí eu já não sei,
realmente. Peraí, vamos ler.
Mas vamos ver. Realmente eu posso... É muito provável que eu tenha confundido, realmente.
Space Battleship Yamato era o navio da Segunda Guerra que é transformado numa nave com um canhão na proa. O auge dos episódios é quando eles ativam essa arma principal com um processo que começa incrivelmente... com a pistola disparada pelo capitão. Mesmo quando criança, eu achava aquilo muito engraçado. A história da nave alienígena que ele mencionou vem de outro desenho chamado Macross. A tal nave gigante era a mais avançada de uma raça alienígena que tinha caído na Terra e foi adaptada pelos humanos. Era nessa série que as naves pareciam caças F-14 Tomcats, como os de Top Gun.
Ah, então é isso.
Que podiam se transformar em mechas, incluindo o estágio intermediário em que as asas e cockpit... Era muito maneiro o estágio
era
intermediário.
Era maneiríssimo.
As asas e cockpit permaneciam, mas as pernas e os braços se destacavam, o que seria um tanque extra do F-14 e, no caso do anime, se tornava um rifle. Os alienígenas eram do tamanho dos robôs e, por isso, a nave era gigantesca. Se minha memória não falha, a nave se transformava em formato humanoide para dar o seu ataque especial. Os japoneses só confiam em braços e pernas para certas... Um outro anime mencionado, de passagem, causou um celeuma na minha família. Lembro que na época tentaram me convencer a pedir um Percival de Papai Noel. Um robô de controle remoto de brinquedo de mais de 1,5 metro de altura, lançado pela Estrela dos anos 80. Era aquele marrom?
Aquele era o Arthur, né?
Ou era o Arthur aqui? Ah, tinha uns robôs. Tinha o Arthur e tinha o Percival. Era todos os cavaleiros da Cavala Redonda, os robôs dos anos 80?
Caraca.
Robô Percival, bota aí.
Que
tinha um marrom com os olhos meio grandão. Vermelho.
Uau. É tudo colorido? Ai, eu parei de pagar o YouTube, agora eu tomo no cu. É 1 milhão de propagandas, dobrou. Ele era tipo um gênios, um robô gênios.
Aí ele continua aqui, ele vinha com uma espécie de gênios no topo da cabeça.
É, isso aí, ele era do tamanho do Arthur.
Ah.
O cara tem os dois aqui, inclusive.
Um jogo eletrônico, né, enfim, um gênios, aquele joguinho da memória dos sons e
era coisa. O mesmo molde do Arthur. Aí.
Ah, só que com a cabeça de gênios. O Arthur é que eu lembro desse esse marrom. Ah, então, beleza. Mas eu bati...
Percival genial, robô amigo que brinca e joga com você.
Percival genial, que excelente. Bom... Ele, enfim, eu acho que ele queria um Percival, né? Aí, na moda, minha mãe e meus irmãos mais velhos, obviamente, estavam interessados. Mas eu bati o pé e pedi um Arthur.
Boa!
A versão pobre do meu brinquedo. Pô, Arthur era a versão pobre?
Porra, mas eu tinha o Arthur, eu adorava.
Tu teve Arthur, cara. Esse não fazia porra nenhuma, só tinha umas luzinhas nos olhos e uma buzina irritante. Pra andar e mudar de direção, o Dono Helly gastava o PIB do Uruguai só. Pilhas. Mas ele tinha uma característica matadora para desgosto do resto da família. O Arthur tinha duas anteninhas igual pirata do espaço.
Isso,
olha aí.
Isso. E por falar em pirata do espaço, eu publiquei outro dia, ontem, eu acho.
O quê?
Um vídeo falando de Pirata do Espaço.
Pirata do Espaço era também que era uma nave que virava um robô também.
Isso.
Que as crianças iam na costa do robô?
Não, eles iam dentro do cockpit.
Aí iam dentro do cockpit.
O cockpit era na cabeça. Puta. E aí eu publiquei um vídeo falando. E o nome do Pirata do Espaço em japonês, né, no original, era... Como é que era o nome? Deixa eu ver aqui, ó.
Conhecido por aqui como Pirata do Espaço. Se você acha que
o voz de AI. Antigo
era tudo leve, segura essa.
Groyzer X.
Pirata do Espaço.
Era o nome original. Groyzer X. E a nave alienígena, que a Natália explica, a história não fazia ideia. Peraí.
Não, esse não é o Macross?
Não, esse é o Pirata do Espaço mesmo, aqui, ó.
Ah, não, eu lembro desse. Passava na Xuxa da Manchete.
Isso, só que aí a história é que essa nave, ou seja, a alienígena caiu na Terra, essa nave, e ficaram congelados um tempo, puta. Depois eles descongelaram e começaram a querer dominar a Terra.
Eu adorava
e aí uma
isso.
Menina,
não lembro nada.
Alienígena, ela fala, não, gente, que isso? E ela rouba o Groyzer X, o Pirata do Espaço, e dá pros terráqueos pra eles lutarem contra os alienígenas.
O robô, o robôzão.
É, que era uma nave, e que o cara aqui, ó, a voz de AI, na verdade, fala que ele quase nunca se transforma num robô. Ele passou uma parte do desenho, mas ele falava que o desenho era sinistro, em várias questões e...
Por isso, sabe, eu não lembro.
Subplot. Eu também, pra mim era só a nave.
Exatamente. Pablo Menezes, 30 anos, mestre em ciências e matemática, Ituiutaba, Minas Gerais. Após ouvir o último Nerdcast, fiquei alguns bons minutos pensando sobre qual música seria uma concorrente à altura de November Rain, aí, nosso dedanha. Tem que ser uma música com N. Quando já estava quase sem esperança, afinal, sendo também um grande fã de Guns N' Roses, como o Senhor da Oceania, considero essa uma das maiores obras da música mundial. Lembrei de uma composição brasileira que conheci através do Radiofobia Classics 44, de abril de 2017. Muito obrigado, Léo. Refiro-me à grandiosa Naquela Mesa, na voz de Nelson Gonçalves. Ah,
não, é um clássico, beleza, mas, puta, não chega aos pés.
Assim como November Rain, essa música traz como característica principal um drama e um impacto emocional bruto. Porém, há um elemento que torna especialmente singular. Foi composta por Sérgio Bittencourt em homenagem ao seu falecido pai, Jacob Bittencourt, ou Jacob do Bandolim. É justamente esse luto cotidiano que a transforma em uma das composições mais impactantes e significativas da música brasileira, com uma simplicidade que se conecta de forma direta a qualquer um de nós. Somando isso, mesmo tendo sido interpretada por diversas vozes ao longo dos anos, acredito que essa canção tem seu ápice na voz do saudoso boêmio Nelson Gonçalves, que adiciona uma camada extra de densidade e verdade à interpretação. Olha aí. Um abraço, ouvinte que acompanha vocês desde 2011. Tamo junto. Nossa. Caraca.
Essa é aquela garçom aqui? Não. Nessa mesa de bar? É essa?
Não, é? Não é. Que o nome daquela música é Garçom.
Ah.
Tu não tá confundindo com...
Aí. Qual é a música, então?
Naquela mesa, Nelson Gonçalves.
Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.
Olha aí, seu Nelson Gonçalves, tá bonito, bonito.
Mas eu não lembro bem, é melhor.
Sabe o que é mais impressionante? Se a Kate Blanchett fizesse hoje a Galadriel, não ia fazer diferença nenhuma.
É verdade.
Que ela é maravilhosa. Ela continua maravilhosa.
É verdade.
Não, o Frodo também não, pô.
O Elijah Wood também tá com o anel.
O Elijah Wood tá com o anel. Tirar aquele bigode dele que dá tudo certo.
A galera dos anéis, quem segura o anel, porque o próprio Ian McKellen também não envelheceu muito de lá pra cá, não. Faz 25 anos que ele é o mesmo velho.
É que ele já tava mal, né? Ele tá velho. Porque o Viggo Mortensen hoje tem a idade que o Ian McKellen tinha.
Estragar. O Viggo Mortensen virou uma uva passa, né?
O Billy Boyd tá Papai Noel, gente. A gente viu ele lá na Megacon agora, nesse fim de semana. Ele tá de barbinha branca, etc.
Não, mas
O Pippin.
Ah, mas ele é fofo, gente.
Ele é fofo.
Mas é porque o Pippin não usou o anel.
Não foi portado, tá bom.
Ele só se ferrou com a Palantir.
Pois é, ainda teve isso.
É, não, ele... Pois é, né? E o Merry espetou o Witch King of Angmar, rapaz.
Caraca, é verdade, né?
A galera, seus hobbits se foderam, mano.
A gente tá falando dos hobbits. Aí, se tivesse prêmio de casting...
Ah, o melhor
casting. Senhor dos Anéis, com certeza levaria, cara.
Levaria.
O elenco de Senhor dos Anéis é uma parada fenomenal, cara.
O que o Senhor dos Anéis foi e fez, né? Não se faz mais no cinema. A gente acho que nunca mais na ideia.
Essa trilogia foi um milagre. É um milagre, é um milagre.
Ela ter acontecido foi um milagre, porque, tipo, conseguirem aprovar o filme.
Peter Jackson, agora não tinha nenhum filme relevante no sentido de blockbuster.
Não, então, vamos lá. Não é milagre, não, gente. Foi o Peter Jackson.
Jackson que fez.
Mas então,
não vou tirar o mérito do cara.
Não, mas tudo aconteceu e ser aprovado.
Mas não foi só ele.
Todo mundo que morava na Nova Zelândia,
E outra coisa, não só botaram dinheiro no filme, como falaram, vamos fazer os três filmes de uma vez só. Eles viveram 18 meses fazendo os três filmes.
Cara, foi tipo assim, a tempestade perfeita, né? Porque eles deram bastante dinheiro pro Peter Jackson, que como o Dave falou, era praticamente um desconhecido, assim, ele não tinha cancha pra fazer um
filme. Não era um Spielberg, não era um James Cameron.
E conseguir filmar desse tamanho, levou o filme pra Nova Zelândia, que com certeza teve muito menos palpite de produção, de executivo, porque tava longe, né? É uma outra época, né? Os caras arriscaram mesmo, conseguiram lançar um na sequência do outro, que isso faz muita diferença, né? A gente viu também a mesma coisa que aconteceu com Harry Potter, que saiu um atrás do outro e tal, e também foi um grande marco ali da década de 2000, cara. E hoje, assim, o Duna, o Villeneuve precisa pedir, aguardar pra ver se o primeiro filme vai ser bom pra liberar o dinheiro pois pra fazer o dois.
Esse é o drama de hoje, né? Qualquer filme ou série só vai adiante se a primeira versão for
boa. Mas o Harry Potter não foi filmado tudo de uma vez só. Ele realmente foi o primeiro filme, deu dinheiro, aí faz outro.
Não, mas saía um por ano, né, André? Tipo, os caras correram lá, então, porque...
É, corre porque as crianças tá tudo crescendo, é isso?
É, mas eles conseguiam entregar pelo menos um filme por ano, então...
É, hoje isso é impossível. É, eles já tinham garantido os filmes pra serem feitos, eles só não, tipo, fizeram todos de uma vez só. O Duna, por exemplo, o Villeneuve foi quase que um ultimato. Ou o primeiro faz dinheiro ou não vai ter o segundo.
E sim, porque o Warner é outro momento econômico, o Warner já tava mal das pernas já faz tempo, e teve pandemia, o cacete, o Duna, eu vi o primeiro Duna, eu vi na TV, porque eu não tive coragem de ir ao cinema ainda, tava começando a abrir as paradas e tal. Então foi outro momento também, e que bom que Duna deu certo, porque é uma desses momentos super nerds de evento de você ir no cinema acompanhar o nascimento de uma obra clássica da literatura que tá se tornando cânon do audiovisual dessa forma, como foi o Senhor dos Anéis, definiu um monte de coisa, né?
O Peter Jackson também foi um gênio dele escolher a Nova Zelândia como Terra-média, porque foi um lugar perfeito pra filmar, gente. Tinha todas as paisagens, até um deserto de areia preta lá.
A terra vulcânica lá de Mordor.
É que ele quis jogar em casa, né?
Jogou em casa, ele sabe, ué. Mas ele falava, meu quintal aqui tem tudo, brother. Não precisa...
É, vou fazer aqui no meu quintal.
Esse negócio de, né, que a gente falou que foi um milagre e tal, né, que essa, como o Marcelo colocou, a Perfect Storm, e o Tucano falou, não, mas não foi milagre, a gente tem que, né, mérito do Peter Jackson, né, assim, e de fato é, né, ele como diretor que conseguiu convencer os executivos e juntar toda essa galera foda, né, porque assim, Senhor dos Anéis é foda por um número de motivos, né, o casting do filme é foda, mas também a galera da Weta Workshop, o que fez de roupa, cenário, efeitos, Gollum, né, tudo isso é incrível, né.
A Weta nasceu como Senhor dos Anéis?
Sim, sim, foi criada.
Exatamente, ainda dá moral de uma empresa nova no mercado pegar uma trilogia dessa.
Mas o que eu quero dizer é que eu não quero chutar em cachorro morto, inclusive um abraço para os meus amigos aí do Prime Video, mas Anéis de Poder tem tudo isso, né, tem o dinheiro infinito do Jeff Bezos, tem carta branca entre aspas, né?
Mas não tem talento, né, gente?
Calma, eu não quero me dispor com ninguém. Mas o que eu tô dizendo é que tem as temporadas prometidas, vai ser 5 temporadas, não importa, não tem esse negócio de ter que dar certo a primeira pra fazer a segunda, etc. E mesmo assim não chegou lá, né? Então você vê que a parada do Peter Jackson é uma parada real mesmo, então, né? Então,
tudo que aconteceu com o Peter Jackson, Anéis de Poder, é o upside down. É o upside down, foi completamente o oposto da parada.
É uma parada que existe, que eu acho que a gente tá vendo também agora com Duna, com Villeneuve, que é um detalhe que é muito importante pra esse tipo de adaptação, que precisa que seja uma pessoa que ame aquele material. Isso não é só ame e conheça aquele material. Porque o Peter Jackson, ele amava o Senhor dos Anéis, ele era o projeto da vida dele.
Mas cara, eu não sei se é só isso não, porque os caras...
Não, isso é importante, não é só isso.
Também são os nerdolas de Senhor dos Anéis, mas...
Não pode ser. Mas é diferente.
O fazer o que fez.
Vamos lá. É a mesma coisa do Villeneuve pegar esse amor que ele tem por Duna e transformar isso na ideia do que o filme precisa ser e do que precisa estar naquela história pra ser contada da maneira certa. Então eu acho que...
A gente vai fazer uma pesquisa, tipo, sei lá, um mestrado, um doutorado, você faz de coisas que você gosta, mas você tem que se manter afastado, porque é uma armadilha muito grande quando você gosta demais de uma parada e você tá trabalhando com isso, de você se perder, tá ligado? E no caso dele, tudo bem, ele é apaixonado e tal, não sei o quê, mas não basta isso. Você tem que manter a distância, tá ligado? Pra ser profissional.
É, trabalhe com o que ame e não ame mais nada, né?
Mas a parada é você... Ele amar aquele material, não só amar no sentido de que eu gosto disso, é entender o material. Porque as adaptações todas que ele fez
referências dos livros pro filme funcionam.
Então, é, mas calma, deixa eu trazer só o mérito da Philippa Boyens, que foi correteirista.
E a Fran Walsh também, a mulher dele também, hein?
A esposa do Peter Jackson também, a Fran Walsh, mas que, né, foi produtora e tal, mas a Philippa Boyens é mega, é, tipo assim, é uma dessas mega fãs de Senhor dos Anéis, de Tolkien, desde a infância, e ela ficou 7 anos debruçada em cima desse roteiro com o Peter Jackson e a Fran Walsh e tal. O milagre tem nomes.
Sim, mas assim, Alexandre, ele tem nomes, mas outro dia eu tava vendo, eu não lembro quem tava dando essa entrevista, mas dizendo como o Peter Jackson era infeliz com, não assim infeliz, né, mas assim, infeliz com o resultado dos orcs. Ele achava que a maquiagem não trazia o orc do jeito que ele gostaria de retratar.
É mesmo?
Tanto é que no Hobbit, ele faz lá o Azog, que é uma porcaria. A ideia dele lá atrás era trazer isso, só que não tinha a tecnologia necessária, então ele foi pra maquiagem. Então você vê como a Tempestade Perfeita, ela também precisa da sorte do timing que foi feito o filme.
É, fosse um pouquinho depois, ia ser tudo digital, bicho.
Pois é, e o que traz o realismo é não ser digital. E o que era digital, pra mim, não ficou datado. O que é mais impressionante.
É muito impressionante porque tem grandes revoluções tecnológicas nos Senhor dos Anéis, pra um filme de 25 anos. Por exemplo, a cena da luta contra o Cave Troll, lá, o Troll das Cavernas, o Peter Jackson já usou uma câmera virtual, onde ele marcava a posição da câmera que, onde tinha que estar pra filmar, pra depois eles animarem a batalha com o 3D do Troll, etc. Ele já tinha uma câmera que era uma câmera virtual dessas, que ele via mais ou menos o pré-rendering da parada onde ele tava filmando e decidiu os ângulos. Isso é muito avançado. E fora isso, o software lá, Massive, que fez com que ele simulava aquelas... Que na época, gente, eu tô falando de 1999, quando eles começaram a filmar esse filme.
Exato.
Era o software que simulava aqueles exércitos batendo um contra o outro. Obviamente, ele tinha suas limitações, porque se você vê lá os cavaleiros de Rohan batendo lá contra os Mumakil, etc., o Massive não resolvia tudo. Quando você tinha que ter uma aqui pisando em cima de um cavaleiro ou alguma coisa assim, eles animavam esses indivíduos que, né, que precisavam ser animados na mão, né, e o resto que fica meio no background, o seu olho não tá nele, é tudo simulação. Mas, cara, tem 25 anos, é muito bem feito. Cara, a abertura do primeiro filme com aquela guerra dos elfos e os humanos contra os orcs, o Sauron, cara, tem 25 anos isso. É absurdo demais, cara.
O Gollum é absurdo até hoje.
A gente falou isso recentemente, inclusive, né, de, o Avatar concorreu como melhor figurino, né, o filme. Uhum. Porque, de fato, os figurinos foram desenhados, fabricados pra depois serem escaneados e transformados em elementos digitais. Mas atores digitais não podem concorrer a melhor ator. E isso é a maior injustiça.
É isso, cara.
O Oscar, o Andy Serkis não poder ter concorrido como ator coadjuvante por nenhum dos golpes que ele fez.
Não, inclusive, essa é uma grande injustiça.
Pelo
Cinema geral.
Do Planeta dos Macacos.
Exato, né?
O Andy Serkis é um dos melhores atores que existe, gente.
Essa categoria de atuação, Senhor dos Anéis nunca, né, eu não lembro se não concorreu, acho que nem o Ian McKellen concorreu como Gandalf, enfim, não te, os dois primeiros filmes ganharam
nada.
Oscars ali de categorias técnicas, né, inclusive eu passei muitos anos odiando Uma Mente Brilhante por causa disso, né, porque concorreu ali, acho que foi com Duas Torres, se eu não me engano, e tinha o lance do Russell Crowe ter concorrido pra ser o Aragorn e o Peter Jackson não curtiu ele, né, tem uma parada meio...
Graças a Deus.
Tem uma história dessa aí, né, que
essa rivalidade tinha australiano e neozelandês.
Total.
Mas a história é legal, porque ele falou que foi conversar com o Peter Jackson, o Russell Crowe contando isso, né? Que agora ele tá um puta contador de história, né, o Russell Crowe.
Tá contando toda a história dele, com o Henry Cavill, com essa puta.
Não, ele contando que ele foi visitar o Coliseu à noite, né, ver o filme, depois ele foi na Capela Sistina, ele contando essa é muito boa. Ele foi na Capela Sistina e aí o pessoal fala assim, você quer que a gente ligue as luzes do Papa? Aí ele, o quê? Aí ligaram, né, umas luzes que nunca se liga, porque a luz, né, ela danifica a pintura, né? Uhum. Então, eles só ligam quando o Papa quer olhar, quer se inspirar, sei lá. E aí ele fala, caraca, por que que vocês ligaram ele? Ele fala, porque você é o último imperador de Roma, Maximus.
Caraca, exatamente isso. E tem uma outra parada que ele contou, que ele tava em Roma, e de repente ele tava saindo de um restaurante, sei lá, e viu uma multidão, uma gritaria, uma confusão. Ele falou, caraca, tá acontecendo uma coisa muito séria aqui. Aí ele começou a perguntar pros caras do restaurante, gente, tem uma confusão lá fora, o que que aconteceu? Aí o cara, aconteceu você, Maximus.
Mas o que ele tá contando, Peter Jackson?
Então, ele tava contando que o estúdio queria ele como Aragorn, e ele foi conversar com o Peter Jackson, e ele sentiu que, eu acho que não é o aparato, assim, que o Peter Jackson já tinha alguém na cabeça dele, que não foi ruim, ele disse assim, foi uma conversa legal, mas né, ele sentiu que não ia rolar. Deu, e aí ele não insistiu, ele falou, não falou pro estúdio que não tinha interesse, né, assim, e aí depois acabou vindo...
O único problema do Aragorn é a voz dele. Aquela voz de pato dele. Mas ele foi perfeito, gente.
É muito boa a voz dele, cara.
Pra mim ele foi perfeito, de a voz de pato dele.
Ah, mas ele é perfeito.
Porque na hora do discurso dele, na hora do discurso é bem, né?
Não, lembra no trailer, Are you frightened? Not even frightened enough. Are you frightened?
Yes. Not ali, ele tá falando mais sussurrando.
O Ian McKellen concorreu como ator coadjuvante por Sociedade do Anel, hein? Só pra deixar registrado aqui no Oscar.
Então, é um absurdo esnobado também. É um absurdo não ter
ganho. Absurdo. Não sei quem ganhou
dele. Não quero nem saber pra não pegar raiva também.
Tem um detalhe também dos efeitos que foi foda, que eles desenvolveram também a câmera pra acompanhar o movimento e eles construíram o cenário maior e menor pra poder fazer a diferença de escala do Gandalf pros hobbits.
Ah, nossa, perspectiva forçada.
Putz, isso ficou absurdo.
Isso, cara, é uma parada que você vê os making-offs, os documentários, tem muitos, né? É foda demais, cara. A cena é tão bem feita que a gente não se dá conta. Não, isso não se dá.
Então, mas é mais uma coisa de efeito prático, né? Eles tinham as crianças pra atuar como hobbit ali, os dublês e tal.
A charrete, cara. Eles sempre estão adorados. É inacreditável, a charrete em movimento.
E assim, aquilo que a gente tava falando, né, do timing que rolou essa produção hoje, a gente discutiu, já discutimos em vários Nerdcasts aqui, né? Que hoje os caras fazem filme pra audiência que não tá prestando tanta atenção, aí tem que ficar repetindo. A Sociedade do Anel, a cena do aniversário do Bilbo, o tempo que ela demora, é uma cena incrível, assim. Eu assisto ela com um sorriso no rosto de cabo a rabo, assim. Mas aquela cena jamais existiria num filme de hoje, assim. Não existe mais esse tempo pra desenvolver uma cena desse tipo, que no fim das contas nem é tão importante, assim, pra trama, né? Digamos assim.
Cara, as coisas todas têm um tempo, assim como o filho do editor do Tolkien, que é super famoso, que falou assim, na época, né, já é uma entrevista velha, né, Senhor dos Anéis jamais seria publicado da forma como é, que meu pai, maluco, achou que era aquilo, era material pra publicar, mas tipo assim, hoje em dia não passaria por uma editora sem ser absolutamente cortado, capenado e tal, isso aqui é muito longo, isso aqui ninguém, entendeu? Então, até o Senhor dos Anéis, como livro, teve o seu momento de existir, que não existiria da mesma forma em outra época, entendeu?
Ah, hoje em dia seria escrito por inteligência artificial e vendido na Amazon.
Mas mesmo na verdade, filmes, hoje em dia ia ser escrito em vários volumes e ele ia licenciar pra uma série, depois ele ia falar mal.
Exato.
Que nem o Marco.
Azaghal, you have my axe.
Você estava falando de efeitos especiais. Sabe uma parada que me marca até hoje e que eu assisti várias vezes depois pra entender? É o Legolas subindo no, naquele warg.
Ah, sim.
Aquele passa movimento. Por baixo e volta.
Não, isso é no cavalo.
Isso é no cavalo.
É no cavalo?
É, mas é o ataque dos wargs, sim. Mas é a mesma cena.
É sinistro, cara, porque tu não sabe o que aconteceu muito rápido. Mas tu sabe que foi uma parada foda.
Exato.
Tá ligado? O cinema todo gritando, tá ligado?
Sim. Sim. E o Peter Jackson falou assim, eu fui muito feliz porque o Tolkien, ele escreveu a obra toda dos seus anéis com uma curva dramática perfeita pra filme, né? Claro que ele adaptou o início, o final do livro e tal, pra criar os cliffhangers diferentes, etc.
Pra onde que tava a curva dramática daquela quantidade de elfos?
Mas aí você vê, a história vai crescendo, ela começa pequenininha, super pacífica no condado, etc. Aí vai formando a Sociedade do Anel, acho que vai crescendo. E no final, uma puta guerra apoteótica, apocalíptica, maluco. Então ele falou assim, cara, já tava feito o trabalho mesmo do, que ele chama do Professor Tolkien, né? Ele já acertou isso e ele soube, nas adaptações dele, fazer essa escala. Então, por exemplo, nos Duas Torres, a gente vê esse super movimento do Legolas que a gente fica assim, uau, caralho, que foda, puta que pariu, não sei o quê. E aí, hold my beer, cara. Porque aí a gente vê a cena dele matando o olifante lá, o Maquil. No...
Olifante?
Olifante, né? É, tipo assim, ele matando sozinho lá o Mumakil e tal.
Não é esse ator que o Azaghal não gosta?
Qual?
Orlando Bloom?
O Olifante?
Ah, eu não gosto mesmo dele, não.
Caralho, uma piada ruim atrás da outra.
Não, o Timothée Chalamet.
Não, o negócio é o Timothée Chalamet.
Mas, cara, é muito legal que ele foi escalando até mesmo as cenas que ele foi adaptando, entendeu?
É, mas essa morte aí do olifante ainda conta como uma só.
É isso aí. Não conta que ele matou todos os caras que caíram de cima do olifante ali também. Mas então, mas Alexandre, isso que você tá falando, beleza, a história tava lá, realmente tinha a batalha final que era incrível, tinha aquela batalha do Helm's Deep, que também era uma batalha grande, mas era numa escala diferente e tal, né?
Uhum.
De cerco, uma batalha de cerco e tal. Mas no primeiro filme, ele também precisava de um encerramento, e eu acho que ele conseguiu muito bem, porque realmente ele tinha a morte do Boromir ali nas mãos, né? Pra recriar.
Ficou incrível.
Sim. E assim, isso eu posso falar muito bem, porque eu me orgulho muito do trabalho que eu fiz com a minha filha aqui, de apresentar os anéis pra ela. E a gente, quando relançou agora os filmes, ela já tinha visto comigo aqui em casa, e a gente foi ver no cinema. Foram 3 dias seguidos. Aliás, foi incrível, cara. Uma experiência inacreditável. Eu acho que eles vão lançar de novo. Eu tava ouvindo conversas aí que foi tanto sucesso esse relançamento, que eles devem fazer talvez ano que vem, pros 25 do próximo filme. Enfim, né? E aí eles lançaram na versão estendida um filme por dia. Foi quinta, sexta e sábado, né?
Foda, foda.
E aí eu fui assistir com ela, e era todos na sequência. E assim, a morte do Boromir é uma parada que pega todo mundo que tá na sala do cinema.
Sim.
É emocionante, cara. É emocionante.
Ele é um grande herói. Ele é um herói.
A adaptação desse primeiro livro é foda demais, porque não só a morte do Boromir, que eu tenho uma implicância, se eu tenho uma implicância com todo esse filme Além dos Elfos, é uma parada do Boromir.
Por
mas
quê? Boromir.
Porque eu acho a parada da corneta.
A corneta fraca. Foi
a única. A corneta, única, Cris.
Era só ele ter se inspirado num berrante brasileiro. É
porque a corneta, ela faz um fã, fã, fã.
The Horn of Gondor.
E não só isso, que ela faz esse fã-fã-fã horroroso, porque os amigos escutam ao longe, né? E ela Sim. tem um negócio de fear.
O Faramir escutou em Gondor.
Exato. E aí, quando ele sopra a corneta, ele dá medo nos oponentes.
Já, ele parou o Balrog com a corneta. No livro, ele para o Balrog com a corneta.
Mas o que mais me desanima filme, dessa cena...
Ele toca
cena...
a corneta, o Uruk-hai junta mais.
Exato. E a corneta ridícula. Fã-fã-fã! E o prop dela, ele quebra no meio. Tipo assim, se fosse um chifre, ele jamais... Tipo, ele abre em dois, era um negócio de plástico.
Achei esquisito também isso.
Era, não, é muito feio isso, é tipo assim, é um detalhe.
Aí vocês já estão querendo...
Não, mas Caquinho, não, começamos a falar, a criticar
eu,
aqui, não. Né?
Eu sempre gostei do Boromir.
Eu assisti o filme também, eu falei, nossa, mas esse não é o som da corneta, não pode ser esse.
Porque o Boromir é um personagem muito foda no livro.
Muito,
foda.
Muito demais,
é,
demais.
E ele é bem representado no filme, muito bem representado.
Muito, nossa, muito bem.
Foi foda.
Tanto que, inclusive, comprei uma estatuazinha do Boromir.
Olha aí, na Megacon, gastou um dinheiro.
Gastei.
A estátua do Boromir segurando o anel, muito maneiro, na cena da neve.
Não comprou.
Você sabia que aquele anel que ele segura na neve é tipo maior que um bracelete?
Eu comprei esse anel também.
A Zaga comprou o anel gigante, Boromir.
Não, Carlos, não é o anel. É quando eles filmam o anel em primeiro plano na neve, quando ele tá vindo. Não, quando ele segura o anel, é o anel pequenininho.
Então, cara, mas aquele anel que tá ali na neve é gigante.
Então, mas do jeito que você falou, você descreveu, parecia que era aquele telefone Top Secret.
Quando estivemos na Nova Zelândia, que foi um privilégio imenso, nós vimos esse anel. Isso. Que foi usado na cena. E é gigante. Ele é enorme.
Muito que
é
aquela cena do Nem Queria Mesmo, né? Que ele devolve pro Frodo.
Fala. Isso, que ele, tá segura, ele não pega no anel, ele segura pela corrente. É, muito
corrente. Só pela correntinha.
Mas o Aragorn já tava com a mão ali, ó.
Tava.
Isso é a pontuação da cena. A cena é muito foda, porque é uma puta tensão no meio da coisa. E aí ele fala assim, né? É só uma coisinha tão pequena, tanta merda, porque é uma coisinha tão pequena. Você vê quando o Frodo, o Aragorn fala, devolve o anel pro Frodo. Aí quando o Frodo puxa, você vê que a mão dele ainda desce, como se ele quisesse ainda, né, a dificuldade de soltar o anel.
Ele resiste, né?
Ele resiste um pouco. E aí ele, eu não ligo. Aí dá aquela, né, esfregada no cabelo do Frodo, como se fosse uma coisa pequena. E a pontuação da cena, que é coisa do cinema. Isso é Peter Jackson, né? Do Frodo sair, eu acho que o Frodo sai da frente, né? E você vê que o Aragorn tava com a mão no punho da espada. Puta que pariu, vai pontuar uma cena tensa assim, lá na puta que pariu, é foda demais, cara.
Mas o personagem é muito bem construído desde o Conselho do Anel, porque você consegue entender que ele não é só um escroto, né? Você consegue entender todo o drama e todo o peso que tá nele.
É, mas o Peter Jackson deu uma honra a mais pro Boromir no filme do que no livro, né?
Sim.
Tanto que a morte dele não tem nem tanta importância, porque ele morre no início do Duas Torres.
É, essa mudança foi muito boa. Sim.
Não é nem no cliffhanger no final, que o Peter Jackson ajustou muito bem.
É, o cliffhanger do final do primeiro livro é o Gandalf.
Não é o cliffhanger. O Gandalf morre no meio do livro.
É, não é no final. Não,
sim, mas ele é o...
Não, mas cliffhanger não é isso que você caso, você tem que saber o que é cliffhanger. Cliffhanger é quando você termina o negócio pendurado. O Gandalf não é cliffhanger, o Gandalf morre.
Azaghal, you have my axe.
uma coisa mas... muito legal de ter visto o filme no cinema, né? Centenas de pessoas. E tinha muita gente que nunca tinha lido O Senhor dos Anéis, né?
Sim.
E é muito maneiro quando Gandalf morre e você vê as pessoas chorando desesperadas. É. Eu chorei e eu sabia que ele ia voltar.
Eu também.
Né? É,
eu chorei desde o início, né? Eu chorei quando a Galadriel começou a narrar. Nossa,
o filme começa de uma maneira extraordinária.
Quando ela fala, the world is changed.
Cara, isso foi uma merda. Tipo, estreou no dia 1º de janeiro de 2002. Isso. O Senhor dos Anéis aqui. 1º
de janeiro, isso aí.
Caraca, foi no Réveillon. Ainda teve isso pra foder a gente.
Eu tava virado e eu fui na primeira sessão do Rio de Janeiro, que foi no Downtown, às 10 horas da manhã.
Aí é loucura. Caraca, Carlos!
Mas isso colaborou também, né? Os três foram lançados nessa época.
Final de ano, início de ano.
O primeiro foi em janeiro, mas acho que os outros, se eu não me engano...
Foi dezembro.
O Retorno do Rei foi dia 25, cara.
No Natal mesmo. É porque ele foi janeiro aqui, ele sempre foi dezembro.
Essa é de 25, ninguém pode ir.
Seus Anéis é uma vez ou outra, família tem todo dia.
Todo ano. Mas trazer aqui, eu fui na primeira sessão, 10 da manhã, no Downtown, e já tinha comprado pra ir à noite, às 9h30 da noite, no IMAX. Que eu, cara, eu fui pra primeira sessão, fui na loucura, vambora, tem que comprar essa porra. Só que aí a gente entrou no cinema, começou o filme, aí vem, sobe a voz da Galadriel, e aí o filme, do nada, durante toda a abertura, fica sem foco.
Ai, não. Aí é foda.
Fica tudo sem foco, só a voz da Galadriel, e a gente não consegue ver a tela.
Na primeira sessão, tá?
Aí o caralho, que merda, mano. Aí sai, reclama, volta.
Isso é pra tacar fogo no cinema inteiro. Isso é pra ser Bastardos Inglórios, maluco.
Eles voltaram, cara?
Não voltaram o filme, mas arrumaram a tela.
Nossa, que merda.
Aí a gente terminou, todo mundo saiu pra reclamar quando acabou o filme. Nossa, aí tava mó confusão lá na frente. Mais, né? Eu tava com uns amigos aí, todo mundo reclamando, aí falamos com o gerente, conseguimos ingresso a mais. A gente conseguiu 2 ingressos cada um. Só que teve uma galera que saiu do cinema e rolou um quebra-quebra no Downtown. De quebrar vaso, quebrar planta, quebrar coisa toda em volta do Downtown do cinema.
Caraca! Tá vendo? É isso, a fura dos hobbits.
Eu tenho uma história boa desse mesmo filme, que assim, a gente foi ver, compramos lá, fomos uma galera da escola. Eu não tava mais na escola, mas enfim, a gente foi junto, né, que todo mundo era fã do Senhor dos Anéis e tal. E a gente foi, inclusive, quando eu voltei a ver agora esse ano, eu fui no mesmo cinema, no mesmo shopping e tal. Foda demais. E aí, naquela hora que tem os orcs começam a cercar a sociedade em Moria, e aí chega o Balrog e os orcs, eles saem, né? Eles fogem, né? Uhum. Só que eu não sei o que os caras fizeram, eu não sei se era emenda do rolo do filme, eu não sei o que pegou, mas assim, eles estão cercados em um segundo, no segundo seguinte não tem mais ninguém em volta deles, eles olham pro outro e saem correndo. E aí, cara, todo mundo ficou assim, porra, que puta, aí foi foda, hein? O que aconteceu com esses orcs e tal, não sei o quê. Tipo, e o filme acabou, e de frente do Caquinho, a gente não percebeu que era um problema do cinema. Pra gente, tipo assim, o filme tava cagado, entendeu? Cagaram ali, o que aconteceu? Aí, férias e tal, fui pra praia e fomos assistir o filme de novo na praia. Aí lá, a gente viu que não era.
Que praia que passou?
O Peneca?
Praia Grande, né?
Tucano, caraca, olha só.
Aí eu vi como que era, que chegava o Balrog e os orcs fugiam de medo. E aí eu voltei pro cinema e falei, galera, tipo assim, ó, aí os caras também deram a entrada grátis pra gente assistir o filme de novo. Mas foi bizarro, a gente passou uma sensação de que, tipo, que merda.
Pra gente foi uma experiência perfeita. Eu tava na casa dos pais da Agatha, da Andréia, na Tijuca. A gente acordou lá, tava todo mundo, né? Depois do Réveillon, a gente acorda, aí tava todo mundo, tipo, yes, é hoje. Aí eu faço assim, eu ouço os pássaros cantando. Aí a gente tava com um trailer tão decorado na cabeça. A Andréia ouviu, ela falou assim, birds, beasts. E aí, cara, a Andréia mandou bordar a camisa com aquele JRRT, aquele símbolo. A gente foi com o anel pendurado no pescoço e tal.
E, cara, eu tava tão apreensiva porque, além de ter medo, porque eu tinha medo da adaptação ser ruim. A gente tava muito empolgado com os trailers, mas podia ser uma merda, vai.
Porque a gente já tinha lido os livros todos, já tava todo mundo...
Exato. E aí, o que que acontece? Foi a primeira vez na minha vida que eu deixei o meu filho, o Almôndega, com meus pais. Eu nunca tinha me separado do meu filho.
Ah, que ele tinha 2 anos, né?
Eu sempre levava ele pra todo quanto é lugar. Então foi a primeira vez que eu me separei, assim, né? E eu tava super preocupada. Será que ele vai chorar muito? Será que não sei o quê? Será que, né? Fica aquela apreensão da primeira vez que você vai deixar seu filho com alguém.
Mas se chorar, vai sobreviver, que essa porra é do Senhor dos Anéis, cara!
Mas eu tava com esse nervoso. Ai, será que vai dar tudo certo? Será que vai chorar? Será que vai comer? Aquelas coisas de mãe. Cara, eu esqueci por completo. Qualquer apreensão durante o filme, eu esqueci. Eu mergulhei.
Não lembrava nem que tinha filho.
Chegou em casa e falou, aquele simulacro, né?
Não, Não, mas assim, de verdade, quando começa essa música, a música, né, da Sociedade do Anel, e aí a Galadriel começa a falar, ainda com tela preta, sabe? Eu já tô arrepiado só de lembrar, quem viveu esse momento no cinema, quem era muito fã e tal, sabe, né, gente, sabe que isso foi um evento de vida.
Foi.
Sim,
foi.
Sim.
Léo, por favor, vamos arrepiar, toca aí, toca aí.
The world is changed. I feel it in the water. I feel it in the earth. I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it.
Uma pergunta agora pra vocês, porque nessas últimas vezes que voltou pro cinema, então nos últimos anos, Senhor dos Anéis se tornou o filme que eu mais assisti no cinema na minha vida.
Eu também.
Né? Ele bateu o que tinha sido Star Wars quando voltou lá em 97, 98. Eu assisti 16 vezes cada um dos filmes no cinema.
Meu Deus, cara!
Cara, é a pessoa que tá mandando o cinema vivo.
É.
Só na época do lançamento eu vi 12.
Quando não tá fechando as contas do cinema, o dono do cinema chama aquele rapaz do Senhor dos Anéis, vamos botar aqui pra passar.
Traz ele aqui, exatamente.
E contando ainda, eu ainda assisti as versões que tinha orquestra ao vivo.
Ah, é muito bom, caralho, cara.
Que é maravilhoso.
Eu só cara, vi outra... do, da Sociedade do Anel, porque o ano que ia ter a Duas Torres foi 2020, aí teve pandemia,
eu também
aí
não...
fizeram, né?
Eu fiz a cobertura quando teve aqui no Rio, do Sociedade do Anel. Demais, fiz a cobertura pro 01. Então, bom, tipo, eu ainda entrevistei a cantora. Cara, foi foda. E é uma sensação de você sentir os instrumentos, sentir a música, é absurdo.
Mas isso que vocês estão falando do trailer é muito louco, porque a galera tem que lembrar, não tinha YouTube, cara. A gente baixou no discado o trailer e ficava com ele salvo no computador e ficava assistindo essa merda, cara. O então, tempo
isso
todo.
Que eu achei genial, porque no trailer, todo esse texto que a Galadriel fala no início, no trailer era falado pelo Gandalf.
Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world.
Quando começa o filme e a narração é da Galadriel, eu achei muito mais foda.
Foda, não, muito.
Eu fiquei muito feliz de ter sido diferente do trailer, entendeu? Ela narrando foi foda demais, gente. Eu ali já fiquei em lágrimas, né?
Azaghal, you have my axe.
Queria puxar um elogio aqui pra um ator, que é o John Rhys Davies.
Oh, grande John Rhys Davies.
Ah, sim. Sim,
meu amigo. Por quê?
Porque a pessoa, quando é alta, quando ela é muito alta, ela não tá acostumada a olhar pra cima, tá ligado?
Aham.
Uh-huh. E o Marcelo já vai falar mal do Hugh Jackman, já vai falar mal do Wolverine.
Não, o Tucano tá falando conhecimento de causa, que ele é alto, né,
pô? As pessoas olham pra baixo, entendeu? Olham pra baixo porque você interage com pessoas mais baixas que você. E o miserável tem 1,85m e faz o papel de um anão, velho.
É muito sinistro. Não, mano, poderia ser outro. E, cara, mesmo assim, se a gente for pegar dentro do lore do próprio Peter Jackson, né? Ele fez o Aragorn. O Aragorn era um indigente mesmo, assim. Ele era sujo, né? As unhas dele.
Era um andarilho, né?
Nem todo vagante é vagabundo.
Não. Senhor Passo Largo. É Aragorn.
E aí, tipo, quando ele faz o Thorin, porra, eu não vou nem comentar, vai, tudo bem. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né?
Mas o Thorin não era um vagante, era?
Não, mas o Thorin não tinha casa, ele tava barbinha bem feita. O
Thorin era rei, né?
Tinha vida de nobre e tal.
A caracterização do Thorin, do Hobbit...
Pra no... que você tá falando de Hobbit aqui?
Então, eu não sei por quê,
Não, o que eu quero dizer é a caracterização dos personagens, porque até então, a única visão que a gente tinha desses personagens era as animações lá dos anos 70, cara, que era uma parada...
E as ilustrações, né? Que eram boas as ilustrações.
Nunca as ilustrações foram a base de muita coisa do filme, não, né?
É, sim, mas, tipo, alguns visuais, tipo do próprio Aragorn, né, o do Gimli e tal, não era o que a gente viu depois na tela que o Peter Jackson trouxe. Então, assim, ele criou esse visual, e o visual do Passo Largo aí, Aragorn, ele combina demais com o personagem, e tanto quando ele vira rei depois, no final, com a barba mais cheia, né, o cabelo penteado, assim, tipo, ele muda mesmo, né, muito legal. Eu acho que é uma coisa que também eu tenho dúvidas que aconteceria hoje em dia botar o galã, digamos assim, daquele jeito maltrapilho, né.
Marcelo, ele era o Red Knight.
Sim, sim.
Mas a parada que você sabe quando um cast é bom é que você não consegue imaginar nenhuma outra pessoa no papel.
É verdade.
Exato.
Pelo menos ali, os 9 da Sociedade do Anel são, pra mim, insubstituíveis.
Insubstituíveis.
Eu lembro a primeira vez que eu vi o primeiro trailer que aparece o Faramir.
O Faramir pode substituir,
então, mas quando ele apareceu, eu automaticamente, que eu achava o personagem no livro foda, o Faramir. E quando eu vi esse ator, automaticamente falei, caralho, o Faramir. Eu não tinha nenhuma indicação ainda que era o Faramir. E eu reconheci imediatamente.
Ele, eu acho que ele é substituível.
Não é? Não, cara, ele manda muito bem, cara.
Que nem o Carl Urban como eu, né? Funcionou pra mim muito bem.
A cena estendida do...
É o Carl Urban.
Pô, eu achava que era o Andreas Kisser, velho.
Sai que é a piada velha. Eu trouxe de volta.
Tanto que não, aquela cena deles
em... Cast sobre um filme de 25 anos, caralho.
Aquela cena em Osgiliath, que é cena estendida também, né? Que tem o Boromir e o Faramir com a armadura. É legal pra cacete essa cena também.
Muito. E essa cena ainda passa mais um pano pro Boromir, no sentido de que mostrar que ele era um bom irmão, ele era um cara bom, entendeu? Era que o pai era que fudia a vida dos caras, entendeu?
Você sabe a cena que é um primor, que tudo isso que a gente tava falando do Boromir, pra mim é a cena que ajuda a gente a criar essa pessoa na nossa cabeça, que é uma cena super rápida, ele treinando com os hobbits. E aí, sim, os hobbits atacam ele, mandam for the Shire, ele cai no chão, brinca com eles e dá todos risada. Clean. E aí você vê, porra, esse cara é gente boa, ele é humano. Ele deu uma de cuzão ali no conselho, mas ele não é um
arrombado. Tava preocupado, cara.
Mas não tem como ele, na posição dele, ele tá segurando Mordor inteira.
Sim, sim.
Os caras de Gondor, né?
É uma localização terrível onde eles moram.
Se você for botar no papel ali no conselho, quem foi mais cuzão foi o Gimli.
Então ele fala assim, vocês estão aí, todo mundo fica fumando maconha o dia inteiro e eu tô me fudendo lá. Vocês todos de sacanagem de cumbaiá, de ficar jogando a... Meu irmão, não tem como ele pensar diferente. Isso é um presente pra gente derrotar o inimigo. Cara, é muito foda, cara. Não tem como ele pensar diferente. Personagem muito bem feito, cara. Muito bem desconstruído. Assim, o Tolkien não é um mestre em profundidade de personagens, né? Ele é da história, da lore, etc e tal. Por isso que eu acho que a contribuição do Peter Jackson pra dar profundidade, humanidade pra esses personagens, por mais que, né, também não tenha muito espaço ali, o trabalho que ele fez no Boromir foi excepcional, cara. Personagem profundo.
Foi demais. Eu acho que o trabalho que ele fez em todos os personagens, eu acho que foi muito foda.
Não, e digo mais, tem um trabalho muito importante que na época eu critiquei, porque Tucano, eu sempre fui chato, tá? Não é de agora isso aqui. Então, na época, tem várias coisas que eu não gostei de adaptações, como, por exemplo, onde está o meu Glorfindel, né? Eu queria o Glorfindel.
Ah, você era do turma do Glorfindel.
Ah, não. Foi a melhor adaptação ter colocado a
Eloy no lugar. Foi a melhor adaptação.
Foi muito bom.
Inclusive, digo mais, eu não tenho coragem de reler os livros, porque eu acho o filme melhor. A trilogia é tão perfeita.
Não, calma, eu entendi o que ela tá dizendo.
É muito melhor, cara, porque, pelo amor de Deus, a Eloy naquela cena fez todo sentido, ficou muito mais foda.
É, eu gosto da mudança de tirar o Glorfindel por ela nos filmes.
Nossa,
filmes,
pelo amor de Deus.
Mas aquela elfaralhada toda em Helm's Deep, não precisava de elfaralhada.
Não, é aquilo lá.
Olha que a Arwen tava ali, hein? A Arwen tava ali e por causa de chilique de internet, tiraram ela.
É verdade.
Mas tem um momento que ele grita o nome dela e não cortou e tem a sombra dela. Eles apagaram ela digitalmente, mas não apagaram a sombra.
Ah, é? Isso eu não vi.
É, tem essa cena lá em Helm's Deep. Quando eles estão recuando...
Ela não podia estar ali.
Que o Marcelo falou na internet que não queria elfa ali.
Eu tava lá no OneRing.net xingando.
OneRing.net. Porque não tinha os elfos, né? Os elfos não vão ajudar lá em Helm's Deep. Mas na época da filmagem, vazou umas fotos em fóruns e mostrava Liv Tyler na Batalha de Helm's Deep, e aí foi um chilique absurdo. Hoje eu acho foda, hoje eu acharia ok.
Ah, mas é claro que foi um chilique, né? Os machistas não podem ter mulher guerreando, não pode. A mulher era foda pra cacete.
Não, hoje eu acho uma besteira o chilique, que a adaptação funcionaria muito bem pra dar mais papel pra ela.
A adaptação da Rin no lugar do Glorfindel é porque não iam fazer um personagem a mais só pra ter aquela...
Claro, não faz sentido, né?
É, mas é uma escolha prática. O Glorfindel, inclusive, ele é um personagem que ele tem a sua própria polêmica, que talvez nem no livro ele deveria estar lá, né?
Sim, sim, ele morre,
porque ele morreu lutando com os Borogs.
Então, mas aí que tá, Tucano, eu comecei a ler Senhor dos Anéis por Silmarillion. Então, tipo assim, eu
sou... Caralho, que porra é essa?
Ah, É, cara, porque...
Caraca, Marcelo, fez tudo ao contrário.
Porque assim, eu...
Todo mundo lê os seus anéis pro Hobbit.
Não, ele... eu sempre fui metaleiro, aí eu ouvia uma banda que chamava Blind Guardian.
Ai, você era a groupie do Blind Guardian, que bonito.
E tinha um CD que chamava Nightfall at Middle-earth, que era um CD baseado em Silmarillion. Eu falei, pô, vou ler esse livro, esse CD é foda pra cacete. E ali eu li o livro, e aí eu falei, nossa, isso aqui é bom demais. Aí eu fui pra Senhor dos Anéis, entendeu? E o Hobbit foi o último que eu li. Só que aí...
Nossa, fez o oposto. Eu li primeiro o Hobbit.
Fez na contramão pra caralho, né, mano?
Exato. Eu não li primeiro o Silmarillion, mas o Hobbit foi o último que eu li também.
Eu li primeiro o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis.
Eu tava no Valinor, no Fórum Valinor, pedindo a trilha sonora por Blind Guardian. Não sabia de porra nenhuma.
A trilha sonora do Hal Shore.
Ah, é demais, é demais.
É outro milagre, mano.
Eu era fã dos elfos e o Glorfindel é o primeiro elfo do Senhor dos Anéis que aparece, né? Tipo assim, eles nem chegaram em Valfenda ainda, né? Então você fala, puta, esse cara foda, salvou o Frodo, não sei o quê. E aí chega no filme e eles trocaram, mas assim, hoje não, na época já, depois eu entendi, mas na hora do filme eu meio que torci o nariz, assim como torci o nariz pela ausência de Tom Bombadil, certo?
Ah, não, a melhor adaptação não. Foi deixar aquele porre de lá.
Mas então, Andréia... Mas aí, se tem uma coisa que o Anéis de Poder mostrou, é que dá pra fazer um Tom Bombadil legal.
Dá pra fazer, mas Andréia...
Tu gostou dele na série, gente? Pelo amor de Deus.
Não, eu sempre fui super fã.
É, mas é a única coisa boa, né? Você pode ter o Tom Bombadil e todo o resto uma merda, ou você pode ter todo o resto maravilhoso sem o Tom Bombadil. É isso que a gente aprendeu.
Gente, essa é a pior... Eu juro pra você. Você tem que ser corajoso pra continuar lendo Senhor dos Anéis depois de da
Floresta Negra. Não fala
isso. Ah, eu acho que a coragem é passar pela festa.
É difícil passar pela floresta com o Tom Bombadil.
O Tom Bombadil é muito legal, cara. Era aquele
musiquinha insuportável.
A musiquinha é foda.
Aí eu tinha que ficar imaginando a musiquinha. As letras eram...
Ele supera o anel, ele enxerga o Frodo, tipo assim, afrutadouro, é muito bom.
Eu sei, mas aí ele não tem propósito nenhum mais na história, ele é uma curiosidade, entendeu?
Cara,
mas
eu sei. O Tom Bombadil no filme ia ser uma loucura, ainda bem, essa é a melhor ainda opção. Ainda bem,
essa porque... foi a melhor coisa.
E aí, a gente tava entendendo o que era aquele anel, o poder que ele tinha, o risco que ele... Toda aquela construção do Gandalf de não tocar, e aquela resistência e tal, do Frodo, e aí de repente ia aparecer um cara que bota e tira o anel, que nada acontece, que sai cantarolando, você vai...
Não, então.
Não, pessoas, graças cara. A Deus tirou essa loucura, gente.
E ainda mas, mais sim. Que você ia ter uma história que não ia levar a lugar nenhum.
Não leva, nem no livro leva, gente.
Tudo tem que levar a algum lugar no filme, é exato.
Isso prova que nem o fã, igual a gente tava falando no começo, Tucano citou bem, né? Tipo assim, eu era super fã, se eu tivesse adaptando, talvez eu tivesse colocado, entendeu? E não teria sido a escolha ideal, sabe? Assim, então, é isso.
Por isso tudo... que eu acho que é melhor, os filmes são melhor que os livros.
Mas podia ter pelo menos, assim, de, sei lá,
podia, Tucano, afrutador, assim... Podia ter também. Podia ter.
Não, vem, linda boneca. Bela boneca.
Caraca,
bem baixinho, assim, de easter egg.
Vou ter um pesadelo hoje.
Podia ter lá ao longe, né, assim. Tom Bombadil. Vá pra puta que pariu. Uma coisa que eu ia falar, que a gente comentou agora, é justamente que da adaptação, que pra mim é o primor, é a festa, o começo, né? A festa do Bilbo, porque essa é a parte mais arrastada ever do livro, assim. Quem passa pela festa, vai. Depois ali a floresta é moleza, depois você passa pela festa.
É, porque leva 17 anos pro Frodo sair do condado, maluco.
É o tempo que você leva pra ler a festa dele.
Né? Mas, cara, a festa é muito cativante.
Eu gosto muito.
É, eu gosto da festa também. Eu tive mais problema no Tom Bombadil.
Eu também, eu tive muito problema pra passar dali, porque eu tava achando um saco. Eu falei, será que vale a pena? Mas eu só li porque eu amava os Hobbits, entendeu? Eu falei, eu adorei o Hobbit, eu vou ler porque eu acho que vai melhorar. E melhorou. Graças a Deus, é só um capítulo imenso, insuportável, com Tom Bombadil, mas depois nunca mais.
O Gandalf chegando na carroça, brincando com as crianças, nossa, a risada do Ian McKellen, tipo assim, ele é genial, cara, é uma atuação.
A adaptação é fantástica.
E aí, o mago nunca se atrasa, ele chega na hora que ele tem que chegar, tipo assim, puta, é tudo muito bom, cara.
O filme começa te abraçando. Passando, né, cara?
Exato.
Você tá ali no condado, fumando cachimbo, comendo 20 refeições. É. Que tal o segundo café da manhã? Aí você tá lugar já,
sabe? Ah, a introdução do Bilbo, ela sentadinho, escrevendo, aí, tipo, você tem as pessoas batendo na porta, ele assustado, não, isso vai te criando uma empatia, vai te criando um carinho com aqueles personagens.
É que ao mesmo tempo, não começa com o aniversário, né? Porque começa com o prólogo lá da Galadriel, que a gente falou aqui. Então você já tá meio, caralho, isso aqui tá foda demais, né? Então, ele começa no alto e aí ele vai pra festa, mas você já tá preso, né? Você já foi cativado pelo filme, né? Mas mesmo assim, tudo flui muito bem, cara. É impressionante.
Não, e olha o desafio, porque nesse início, esse início é retumbante também, é apoteótico, né? Você vê o final da Segunda Era ali, você tá vendo o momento mais fudido. Você tá começando o filme com o momento mais fudido da Terra-média, sabe? A grande batalha do bem contra o mal, e essa história não é sobre isso, é sobre o que acontece depois. Tanto que a gente fala, né? A Terra-média da Terceira Era é como se fosse uma Terra pós-apocalíptica, porque o apocalipse aconteceu na Segunda Era. O Sauron destruiu tudo, cumpade. Toda a história dos Seus Anéis é toda em volta de ruínas, sabe? Em volta de coisas, de ecos do passado, do mundo que foi grandioso e agora tá em ruínas. Isso é muito foda. Então, essa história, ela é já um epílogo, se você considerar o que os caras estão tentando fazer no Anéis de Poder, que é contar o grande épico da Terra-média, que é a Segunda Era. Mas, olha o quanto de exposition que o Peter Jackson tinha que fazer. Ele tinha que explicar o final da Segunda Era, a derrota do Sauron, ainda tem um Hobbit inteiro. Ainda tem o anel ser perdido, encontrado pelo Gollum, ser encontrado pelo Bilbo, ter a charada de... Olha como ele teve que resumir isso. Eu lembro que eu vi críticos de cinema na época que não conheciam o Senhor dos Anéis e tal. Até acho que era um texto do Rubens e outro filho. Falei assim, cara, foi difícil de entender esse tanta informação que eles jogam pra alguém leigo.
Ah, nem me fala desse cara. Chatão.
E... Não, não fala. Essa é a memória do Rubens e outro.
Criticava o Senhor dos Anéis toda a transmissão de Oscar, cara. É. Nas três, velho. Na terceira teve que engolir os 11. Ah, se catar, meu.
Mas aí, o fato é que eu sei que é muito exposition, é muita história pra contar. Eu acho que mesmo pra um público leigo, eu acho que é um desafio muito bem construído, porque ele te explica a urgência da coisa, ele aumenta a urgência de tudo, né? Você vê toda a fuga do condado com Frodo e com os hobbits, é super urgente no filme, né? No livro leva anos.
Ah, tem outra coisa que faltou no filme, mas que acho ser impossível passar. Isso é uma coisa que é melhor no livro. A corneta do Boromir, o jeguinho que vai com eles do condado até a porta de Moria.
A Andrea sofreu muito com esse jaguinho.
Tem o jaguinho no filme.
Eu sei, cara. Não, ele tá lá na versão estendida.
Cara, você não tá entendendo. Você não cria a ligação que você cria no filme.
Ah, não cria.
No filme você vê o Sam. Ah, então acho que agora a gente vai separar e tal, e é isso aí. Mas no livro é um puta drama, maluco.
É um drama. Você chora. Você fala, meu Deus, o jaguinho vai ficar pra trás. É desesperador.
Não, mas aí tem muita coisa. Todos os cavalos dentro do livro têm uma importância muito maior do que nos filmes.
Eles têm uma inteligência, né? Eles são inteligentes.
E aí é foda você transportar isso pro filme, porque, cara, o filme já tá extremamente extenso.
O problema de casting, né, Caquinho?
E tem o problema também.
Não acharam um cavalo que fosse muito inteligente.
Um cavalo falante. Mas agora eu lembrei, você sabe, tanto o Viggo Mortensen quanto a Liv Tyler compraram os cavalos deles.
É que o Viggo Mortensen cresceu no Aras, então...
Mas eles deixaram na Nova Zelândia? Zelândia ou levaram para os Estados Unidos?
Ah, eu já não sei. Eu acho que eles levaram com eles.
Né? Corcel Negro? Foi de navio?
Coitado de cavalo, não, cara.
Brego, né? O cavalinho.
Brego. Aqui.
Então, mas é um detalhe, acho que só tem na versão estendida ele dando tchau pro Brego ali no portão de fora.
Sim, sim.
Né? Além desse, tem o detalhe do Legolas em cima da neve ali em Caradraz, né?
Foda.
Flutuando. Mas assim,
isso o a mais. Gente que é fã, fica o olho brilha.
Nossa,
na hora.
Isso ouro. Foi caramba. Todo mundo afundado na neve e o Legolas
tá todo mundo Leonardo DiCaprio.
Mas o mais foda é os três trolls de pedra, cara.
Sim.
Que é, tipo assim. Eles nem comentam.
Antes é muito mais foda, né?
Exato. É um easter egg, tipo, absurdo, assim, porque eles não falam nada. Nossa, que troll.
Exato.
Só tão ali. Dormiu, não viu,
não
né?
Não fala nada, só que ele é o Robin.
E só pra trazer, não é o Brego é o cavalo do Aragorn, sim, que ele pega no segundo filme, mas tá, o que leva verdade. Eles até Moria é o Bill.
O Pony. Tá, ok.
É o Pony, que a gente, é nossa, vamos
que nome chororou. Pra um cavalo, né? Os nomes dos seus anéis são todos rebuscados.
Bill.
O cavalo é Bill.
É porque é o cavalo do Bill? Sam, na verdade, né? O cavalo é do Sam.
Ah, tá.
É o Pony, eu chamo de Jeguinho, gente.
Agora aqui, só corrigindo a heresia do Alexandre, do Jovem Nerd, a maior batalha da Terra-média foi a Guerra da Ira. Os Valar, todos.
Não, cara, mas é porque a gente tá aqui no Lorde Sauron, entendeu? Sauron, o Anel, essas porras.
Não, mas tem que respeitar. Respeita a Silmarillion. Já me basta o JP que odeia.
Que É isso.
JP odeia Silmarillion?
Não, mas não tem como odiar Silmarillion. Silmarillion
é foda. O JP, ele fala que não tem nem que ler.
Que isso? Eu não lembro disso.
Eu lembro de terminar de... Eu, né, como eu falei, eu li o Hobbit.
Não, tem algumas histórias do Silmarillion que não leva a nada, mas...
É um monte de lenda, gente.
Alimentos, né, e tal. Mas eu lembro que eu li o Hobbit, aí terminei de ler. Puta, meus amigos, aí fui ler Senhor dos Anéis. E aí perdi todos os meus amigos, né? Todo mundo do Hobbit foi embora. E aí tem um certo luto ali, de não, né, ser a mesma galera e tal. E aí quando eu terminei de ler o Senhor dos Anéis, eu tava desesperado de perder meus amigos de novo. Caralho! E aí eu fui ler o Silmarillion nessa de tentar ainda estar naquele universo,
pois, cara. Pois é, isso é que é o ruim, porque você acha que vai aparecer algum personagem e não vai.
Não,
porque
vai. São eras, você eras, encontrou o Azaghal, porra. Aí foi...
Azaghal. Cara, o Silmarillion, ele resume o Senhor dos Anéis, é resumido, sei lá, em uma página e meia.
Não, é outro tipo de literatura. Outra parada.
Tipo, o Sauron era um capanga do Melkor, né? Tipo assim.
O Silmarillion nem foi feito, foi compilado, pós-mortem.
É, o Christopher Tolkien, né?
Que mas é maneiro, tem histórias maneiras. Tem, daria pra fazer, sabe?
É, mas não tem uma sequência de história, tipo, a narrativa que tem o Hobbit, que tem os seus anéis, é totalmente diferente.
Não, não, é totalmente
diferente. E eu li metade do Silmarillion na Sedai, tentando resolver um problema na minha relógio de água.
Olha aí, um lê Duna na coxinha do baile, ouvindo pagode, outro lê Silmarillion na Sedai. É, e a vida é assim.
Azaghal, you have my axe.
Uma coisa que é foda foi a adaptação de Lothlórien.
Ah, não. Puta merda.
Nossa.
Ah,
lindíssimo.
Na minha cabeça era uma parada meio Ewoks,
entendeu? Minha cabeça era uma vila hippie. Todo mundo de pé sujo e dreadlock.
Que absurdo.
Umas madeirinhas nas árvores, tudo dormindo ao relento.
Pra mim era igual a Vila dos Ewoks.
Era. Vila dos Ewoks. Essa era a referência que a gente tinha.
Sério?
Era. Pra caralho. Era casas na árvore, maluco. Eu não visualizava aquela arquitetura élfica foda.
Pra mim foi extraordinário.
Assim, nossa, gente. Vi,
pô, mas quando a gente vê Valfenda, já dá uma noção ali do que vai ser. Pô,
pra mim, o mais marcante foi Moria.
Não, Minas Moria é muito foda.
Tem muitas locações, né? E é tipo, até o Weathertop, que é super rapidinho ali.
Mas a maioria das locações, eu, pelo menos no meu caso, né? Eu imaginei algo que não era como tava no filme, obviamente.
Grandioso daquele jeito.
Mas a minha imaginação chegou perto, sabe? Era algo assim. O Lothlórien foi uma parada pra mim que a minha cabeça virou do avesso.
A minha
assim,
também.
Eu não imaginava nada. Primeiro que começa com o melhor elfo de todos, Aldir.
Aldir.
O Azaghal gosta da petulância, da arrogância.
Eu adoro Aldir, cara. Puta, é muito
caraca, maravilhoso. Caraca, mas mais petulante que o Elrond?
Ele é mais.
Não,
é,
mais.
O Elrond era foda que ele era calvo, né? Elfo calvo foi foda.
Ele é meio elfo, né? Ele é meio elfo.
Ah, então tá explicado. 25 anos depois, entendi.
O anão respira tão alto que você consegue atingir ele no escuro. É muito maravilhoso, cara.
Isso é muito bom, isso é muito bom. A dwarf breathes so loud we could have
shot him in the dark. Ah, cara, é muita pompa. Ele é foda.
Isso aqui é casting.
Exato.
Cria um personagem do nada e esse cara, um ponta, é maravilhoso e tem action figure, inclusive.
E quando ele morre, a gente tem tipo o Aldir.
Mal.
Puta, fica mal, né, cara?
Fiquei mal quando morreu o Aldir.
É, puta.
Não, então, fiquei duplamente puto. Por os elfos não tinham que estar lá e depois eles foram e matam o Aldir, é foda, cara.
Isso é patético, cara. Patético. Os elfos irem lá e tomarem aquele pau.
Não, não dá, não dá, Tucano. Não dá, né?
É, eu acho que não tinha que ter ido elfo nenhum, mas eu, assim como o Marcelo, fiquei mal quando morreu o Aldir, cara.
Eu fiquei mal no final dos dois, que tem a maior adaptação mais difícil pro fã, que é o Faramir, que é um personagem ultra honrado. E aí ele fala assim, eu vou te entregar pro meu pai. Eu fiquei muito bolado com esse final das dois no cinema. Eu falei assim, meu Deus, o que que eu já não sabia? Fudeu, vão estragar. O sonho acabou, fuderam o personagem do Faramir e cara, e aí depois, quando você encaixa todas as peças, né? Etc, tudo a adaptação do Peter Jackson de dar profundidade de personagens. Ele está tentando agradar o pai, que era impossível de ser agradado. E depois ele volta a ser, né? Ele consegue fazer esse desvio do caráter, mas que não era um desvio de caráter, eu fiquei achando, mas que era só uma reação humana, né? E aí ele, no final, o caráter dele vem, não, foda-se o meu pai, eu vou te ajudar e eu vou te colocar no lugar certo, na trilha certa, né? Então ele recupera a honra do Faramir ser um cara, um personagem inquebrável, mas ele deu muito mais profundidade dele sofrer pela rejeição do pai.
E dá o medinho da gente, né? Que a gente fica, a gente
essa história.
E isso é maneiro, porque a gente tem ali três personagens, três humanos, né, botando aí o Aragorn como humano também, que sofrem sobre o desejo do anel, né, e reações completamente distintas, né. Você tem o Boromir, que vai sofrendo ali a coisa do anel no início, e aí ele sucumbe.
É, o anel corrompe ele, né.
Corrompe ele sucumbe.
Temporariamente.
Temporariamente, não, porque depois ele volta atrás, e tem aquela cena de morte dele, quando ele tá morrendo e falando, você é meu rei, você, tipo, pro Aragorn, aquilo ali pra mim sempre me emociona pra caramba. I would have followed you, my brother. My captain.
My king. É foda, aquela, é foda demais.
Aquela cena ali é maravilhosa. Aí você tem o Aragorn, quando o Frodo também ainda com medo. Logo depois que o Boromir, tipo, quase tomou o anel dele. O Aragorn vai, aí você tem aquela voz assim, chamando ele do anel, ele olhando. Tipo, se você não lê o livro, né, você fica na tensão pra ver o que vai acontecer e ele só fecha a mão do Frodo. Vai, eu teria ido com você até o final da parada.
Foda demais.
Mas eu entendo que você tem que ir sozinho.
I would have gone with you to the end, into the very fires of Mordor. Foda, nossa.
E aí você tem o Faramir, que chega também, meio que sofre ali a pressão do anel, sofre a pressão do anel e do pai, né? Assim como o próprio Boromir sofria, você acha que ele vai tomar a mesma atitude do Boromir, só que aí ele no final para e desfaz aquilo e liberta o Frodo, seguindo, vai, tipo, você tem que fazer a tua missão, você tem que destruir isso, você tem que seguir. E porra, é muito foda essas três relações que a gente tem de personagens sendo submetidos à pressão do anel, submetidos ao desejo do anel. Eu acho muito foda. E ele faz isso muito bem.
Sempre que eu dou pra uma pessoa alguma coisa que eu não queria muito dar, eu faço, tipo, igual o Aragorn fecha a mãozinha do Frodo, assim. Sabe? Que ele fecha de um jeito, tem um jeitinho especial que ele fecha.
Tira isso da minha frente logo.
Exato, ele tira a mãozinha ainda assim, ó, tipo, vai, leva.
Você
leva,
vira a carinha, tem que virar a carinha. Porra. Assim, vira a cara.
Agora, isso é uma coisa irritante do Frodo, né? Caraca, maluco. Todo cara, lugar esse porra tá com a mão aberta, ou com o anel. Oi, mano, oi, mano. Tadinho.
E babando, né? Aí,
mostrar o anel pro Faramir não faz sentido nenhum, cara. O que você tá fazendo, maluco? Que porra é essa?
Ele vai sofrendo a influência do anel aos poucos, né, cara?
Nossa, ele tava sucumbindo tanto que ele tinha uma compaixão pelo Gollum, justamente que ele sabe que o Gollum foi consumido por um anel, e ele tava sentindo a mesma coisa, né?
E ele vê no Bilbo, pô, na hora que o Bilbo ataca ele sente ali, vê o que o anel fez com ele. Essa cena é muito foda.
Muito foda.
Você tem todas as cenas, quando ele tá perto dos Nazgûl, que faz com que o poder do anel influencie mais ele. E aí, sempre que ele quer tirar, botar o anel.
É, ele tá toda hora virando o olho, cara. O anel tá fudendo a cabeça dele.
E ele não acha que ele vai conseguir concluir a missão.
Não, quando ele vê a Galadriel, ele fica tão encantado que ele já abre a mão e fala assim, aqui o anel, se quiser vir ver.
Toma aí. E a Galadriel não só fala, não vou ficar com esta porra, como você tem que seguir sozinho.
Sai fora daqui.
Falou, ó, você viu que ele tentou tirar o anel, vamos tentar tirar de novo.
É que nem a Camila Klein, chegando na Andréia.
Não passou. Mudei do Brasil, o negócio faliu.
Então, é exatamente por isso. Você não passou em teste nenhum.
André Osmalg em cima de uma tonelada de Camila Klein.
É literalmente isso.
As Camila Klein tá tudo saindo da pele da Andréia já. Fica tudo.
Azaghal, you have my axe.
Deixa eu perguntar uma parada. Foi o Peter Jackson que lançou o design do elfo com um rabo de costeleta?
Putz, cara. Ah, acho que sim, né?
É porque os desenhos anteriores eu acho que não tinha, né? E hoje em dia virou um padrão de elfo, né?
Rabo de costeleta.
Cabelinho comprido do lado, na frente, sim, da orelha.
Talvez.
Na
frente da orelha. Cavar a orelha.
Você quer ouvir uma coisa muito ruim que vai te dar pesadelo, Tucano, relacionada a rabo de costeleta?
Manda.
Eu vi um cara analisando o topete, o cabelo do Trump. E aí o gel e tal. Ele tem rabo de costeleta. É só você olhar a foto dele de perfil e ver.
Não, mas é peruca.
Não, quando você vê o cabelo, o desenho que ele faz do gel em cima da orelha, quando ele acorda e ele tá sem gel, ele é um elfo.
Ai, Deus me livre.
Ele tem rabo de costeleta, cara. Toma, dorme com essa.
Ele já é orc. Já é elfo corrompido há bastante tempo.
Já virou orc, é isso aí.
Não, mas esse rabo de costeleta aí é o que faz muita diferença quando a gente assiste as perucas horríveis de Anéis de Poder lá, que eles não têm essa parada.
Para as pessoas entenderem o que é um rabo de costeleta...
É uma costeleta comprida.
Isso, o cabelo vem na frente da orelha e ele desce reto.
Obviamente, pra disfarçar a maquiagem ali da
orelha.
Da orelha. E tal, né? É, tanto que os hobbits também tem, porque tem orelhas grandes, então o cabelo deles é sempre cheio, cobre as orelhas. E aí no Anéis, não quero ficar aqui atacando Anéis de Poder, mas... Aí eles inventaram de fazer elfos diferentões, né? Elfos que trabalham
em escritório. No Partido Novo.
Exato. E aí eles não têm costeleta nenhuma, né?
Pois é.
O que é péssimo. Ó, uma outra adaptação que é pouco falada, mas que faz muita diferença, assim, no filme não faz, porque eu achei bom também, que é o lance da Narsil e da Anduril, né? O Aragorn, ele já sai com a Anduril, que é a espada reforjada.
Desde o início, né?
Desde o início de Valfenda, né?
Pô, isso foi perfeito no filme, porque dá importância pra espada, faz a espada surgir num momento crítico da história, onde ela vai ter uma importância muito maior.
Só mas... é vacilo Boromir derrubar a espada de 3 mil anos e não pegar do chão, né?
Nossa, porra. Bem cuzão mesmo, né? Tá muito ele amargurado.
Tá pra caramba.
Tá bolado.
Porra, mas, coleção. Peça da coleção do Elrond, cara.
Mas, porra, o Boromir, depois que tu vê o pai dele, tu passa um pano muito grande pras coisas que o Boromir faz.
É isso que dá não deixar atrás do vidro as peças de coleção, velho.
É por isso que você tem que entrar com impressão digital, mano. É assim que resolve.
Não, mas é isso, aliás, os personagens que vão surgindo depois, né? O Denethor também, cara, segura demais o tipo de personagem que ele é, o regente.
Denethor, Theoden.
Porra, Theoden, cara, inclusive, esnobado, né? O Bernard Hill, né? Esnobado, faleceu ano passado, não apareceu no Em Memória do Oscar aí, esse ano, esnobado.
Caraca!
E ele tá nos dois filmes recordistas de Oscar.
Exato, no Titanic e no...
Caraca, é verdade, Titanic, meu né? capitão.
Verdade. Mas o Oscar sempre dá essas vaciladas, né, cara? Não tem jeito.
Não foi vacilada.
Deixa de esnobada?
É, mas o Theoden não precisa disso também.
O Theoden, ele é uma coisa incrível, cara. Então, tipo assim, ele fudido pelo Língua de Cobra e depois o retorno dele, como ele se tornou um personagem foda. É claro que tem outras adaptações, por exemplo, quem grita morte até o fim do mundo na Batalha de Pelennor é o Elmer, não é o Theoden, né?
Na minha então, cabeça agora já mudou, que... até no livro.
Ficou tão mais foda.
Agora que vocês falaram...
Do filme.
Não. André, você tá de chapéu até o pé.
De elmo. Tá de elmo até o pé.
Porque no livro, o Peter Jackson tem algum problema com corneta, realmente. No livro, antes do ataque, ele toca a corneta e a corneta explode. E eu fiquei esperando a porra da corneta explodir e fiquei com cara de Pokémon fudido.
Que não ainda bem que não tocou,
porque ela ia fazer... O problema do Peter Jackson é que nunca apresentaram...
Não, na verdade...
Pra ele, gente.
É, exato.
Ele nunca
na verdade, tem corneta.
Tem um corneteiro lá.
Quem imaginava a corneta gigante também, igual um berrante.
Não, tem, mas não explode.
Não, mas a corneta é foda que ela anuncia a chegada de Rohirrim e é num momento fudido de que tá tudo perdido. Então, assim, ela não tem aquele... O Peter Jackson não gostou de botar os poderes mágicos nas cornetas, mas...
Cara, um berrante, André, agora você falou tudo, hein? Puta que pariu.
Ele nunca viu um berrante na vida dele. Eu tava imaginando o tempo todo um berrante. Só que eu imaginava um berrante mais sinistro, sabe? Um som mais assustador.
O som do berrante é foda.
É muito foda.
Você que é o nosso professor.
Eu imaginava que ele era mais grosso.
O berrante, ele é uma parada brasileira, América do Sul, ou usa-se em outros locais?
Acho que é gaúcho, não é? Não é gaúcho. É uma coisa meio regional, não é só Brasil.
Então, não sei. Ele é regional.
Ah, eu acho que só tem no Brasil, gente. Não é possível.
Não acho que é só Brasil, não. Gaúcho é coisa de região, não é delimitado. Gaúcho tem gaúcho argentino.
Não, então, mas não tem nos Estados Unidos berrante.
Lá os caras iam no laço e não assumiu. Sei lá. Mas assim, tem uma corneta foda. Gente, a gente tem que fazer justiça a uma corneta. A corneta do cara condutor do Smumakil. Que é uma corneta meio... Ela tem um tom meio árabe. É uma corneta meio distorcida, né?
Aí faz mais foda essa corneta do que a do Boromir.
O piloto de Mumakil é foda também,
aquele,
né?
Aquele que andou pro guitarrista do Mad Max correr, né?
Exatamente, é. Porra. Aquilo é o momento Mad Max.
É, porque eles são de uma região bem ferrada, né? Então os Mumakil são os carros de Mad Max do Senhor dos Anéis.
É, não, pô, o visual deles todos... Aquela hora que o Frodo e o Sam estão no portão de Mordor, né? E aí chega a galera... galera lá, o exército dos homens ali, de um daqueles povos lá, os Haradrim, sei lá como que chama, o visual deles também é muito louco, que eles se escondem com a capa e tudo mais, né?
Ah, muito foda.
Isso é uma parada maneira, né? Porque a capa, acho que na verdade, eu não lembro se na versão do cinema tinha ou não agora, porque
eu não lembro mais como é que é a versão do cinema. Já todas as versões.
Não, a versão, a capa virando pedra?
A capa deles...
Tem.
Mas tem um detalhe, né, que a capa foi dada a eles pela Galadriel, né? Pelos elfos lá em Lothlórien, junto com todos os outros presentes, né? Que acabam, tipo, a gente só vai... Sim. Acho que na versão do cinema, a gente só vai sabendo à medida que eles vão usando, vai tendo ali rápido alguns flashes, né? E aí na versão estendida, é uma cena bem mais longa, que você tem até o Gimli recebendo os cabelos, os fios de cabelo da Galadriel.
A Galadriel dá aquela palha jamaicana pra eles, né?
Dá. E na versão estendida tem o Boca de Sauron, que não teve no filme.
Então, o Boca de Sauron, eu tenho sentimentos mistos, assim, do filme.
Por quê? Tu não é fã do Lobão?
Caraca, eu imagino... Não, do Lobão, tá? Eu sempre imaginei o Lobão. Eu acho que o Lobão é o Boca de Sauron, cara. A boca do Lobão é gigante, vai de orelha a orelha.
E tem 500... Viu que o Sauron ia aparecer nessa cena? Na cena da batalha ali?
Depois, né? Depois.
É, na cena da batalha.
Mas você sabe quem é o ator que faz o Boca de Sauron, né? A gente tá falando de Mad Max, ele é o cara que tinha o helicóptero do Mad Max. Aquele magrinho.
Olha aí.
Eu gosto da Boca de Sauron.
Nossa, achei muito bom. Também. Ficou
maneiro pra caramba.
Eles chegaram a testar a Boca de Sauron falando com a boca de lado, assim, né? Tipo, de lado não. Eles inverteram o eixo da boca, né? Ela abrir pros lados, né? E não...
Ah, tá. Entendi.
Isso, a boca ia de xereca, é isso?
Caraca, aberração.
Exatamente. Era a boca de xereca. Era exatamente. Aí eles... Não, eles testaram pra ver como é que ia ficar. Aí ele fala, não, tá uma merda.
Tava xereca, é isso? Foi de xereca. Sauron foi de xereca. Foi
de xereca. Ô, Feijão, teve dois atores que fizeram o Boca de Sauron.
Ah, teve dois?
É porque eles tinham testado inicialmente sem ser aquela figura tão bizarra.
Bruce Spence no Senhor dos Anéis e Don Messick no Retorno do Rei.
Não, então, eu acho que é do Retorno do Rei. Mas aí, no final, ele decidiu só aumentar a boca pra ficar uma coisa bem bizarra, mas não tão alienígena.
Ficou sinistro, ficou foda.
Não, ficou ótimo. Boca de Sauron é incrível, cara.
É foda. E não tem no filme, é só na versão estendida.
É, não, mas eu entendo não ter no filme de cinema, porque ali já, você já tava no, na reta final.
O jeito que ele editou, ele fica focando na boca, e a boca, como não tem lábio, né, ela, o jeito que ela se mexe e tal, flertou com o cômico pra mim, assim, entendeu? Não me pegou o terror que ele queria passar, assim.
É que tem uma hora que ele termina de falar e ele...
Ele faz um...
Exatamente. Aí aparece uma coisa até meio cômica.
Tanto é que a espada do Aragorn tá suja, na versão do cinema normal, a espada do Aragorn tá com sangue.
Que ele cortou a cabeça dele.
Porque ele acabou de decapitar, só que não mostra essa cena, então ela tá suja do nada, né?
A pena é que essa cena termina muito foda com ele decapitando o Boca de Sauron, tipo, foda-se, né? Mas eu entendo o ritmo que ele teve que imprimir pra um filme de versão de cinema que, puta, não dá pra fazer 4 horas de filme.
No outro dia eu vi que dava pra fazer o Senhor dos Anéis em um filme só. Se o Frodo e o Sam tivessem pego a águia, deixa...
Ah, não, não comendo, não vai trazer essa piada velha, pelo amor de Deus.
Ah, porque fizeram de AI.
Ah, fizeram de... Claro que fizeram de AI.
Temos que levar o anel. Aí aparecem as águias...
E aí todos os Nausgûl...
Vem 9 Nausgûl voando pra cima da águia. Não tem como, gente.
Falta muito foco pra esses Nausgûl voador, né, cara? Se eles tivessem um pouquinho mais de foco ali, eles tinham ganho a porra da guerra, né?
Marcelo, se o Sauron tivesse investido mesmo no início da Guerra do Anel... Porque ele investiu muito pouco. Ele botou os caras de cavalo pra ficar procurando o Hobbit, cheirando o Hobbit.
A galera tinha muita tranquilidade, muita paciência.
Exato. Se eles tivessem chegado já de Wyvern, lá, aqueles bichos voadores dele...
O Felbeast, né?
Felbeast, tacando terror na porra do condado inteiro. Meu irmão, não tinha. O anel ia aparecer, compadre.
Mas aí vocês têm que entender o seguinte.
Não vai subir ninguém.
Não vai subir ninguém.
A gente tá trabalhando com a nossa percepção de tempo. Ele já tava esperando o anel há 3 mil anos.
Então, mas é que ele foi meio preguiçoso. Ele foi aos pouquinhos. Tava espreguiçando ainda, então.
O cara tinha juntado o olho e uma boca, malandro. Ele tava num ritmo diferente.
Azaghal, you have my axe.
A gente falou, né, da voz do Aragorn, também falou da abertura do filme com a voz da Cate Blanchett, mas apesar da voz do Aragorn, esse filme tem vozes poderosíssimas, né? A própria Cate Blanchett tem uma voz foda.
E o Saruman.
Arwen é legal.
Christopher Lee tem uma voz foda, Arwen tem uma voz foda, o Ian McKellen tem uma voz foda e o John Rhys Davies tem uma voz foda, cara.
É.
Uma galera... Nossa,
você falou do Elrond também?
De 10-0 no Viggo Mortensen, né?
O Elrond manda bem também, cara.
O Elrond também tem uma puta voz, é verdade. É.
O Christopher Lee, ele queria ter feito Gandalf. Só que aí, cara, imagina na hora que fez lá no...
Ele foi o único cara do elenco que conheceu o Tolkien.
Exato.
É verdade. É
verdade.
Ele era apaixonado.
E ensinou pro Peter Jackson como é que se funciona uma facada.
É, exato.
Esse cara teve uma vida...
Não, o Christopher Lee é absurdo. Né?
Não, o 007 é inspirado na vida dele, cara. Na... O autor do 007 era primo, Ian, né? Era primo do...
O Ian Fleming.
Então, o Ian Fleming acho que era primo, era parente dele e fez o 07 inspirado no próprio Christopher Lee, cara. Foda demais.
Eu não sei se eles fizeram audition, se eles convidaram essas pessoas.
Ah, não, esse tipo de cara é... Pelo amor de Deus, você quer fazer meu filme?
Mas aí o cara... Ah, eu quero fazer o Gandalf. Eu falei, não, meu filho, não tem
como. Eu acho que no caso do Christopher Lee, ele se convidou.
E ele fala, né, que assim, a obra que ele mais acha que ia marcar, né, que ele ia ser lembrado, ia ser Senhor dos Anéis, e ele faleceu recentemente, e ele revia Senhor dos Anéis com frequência, a última coisa que ele viu foi Senhor dos Anéis.
O último dia de vida, ele pediu pra assistir o filme.
Eu vou falar que eu tenho um carinho especial por atores que veem seus filmes.
Exato.
É porque a maioria não vê, não gosta de ver, todo mundo é cheio de não gosta de ver. Aí vem um Christopher Lee da vida, um cara foda.
Tem ator que não vê filme nenhum, né, David? É. Tipo a Millie Bobby Brown e tal.
Também não faz, né, filme nenhum.
O cara pronto. Pronto.
O quê?
É uma verdade. Palavras dela, inclusive.
Eu não gosto de ver as entrevistas que eu faço. Eu também, eu sou desses aí. Eu acho uma merda, fico com vergonha, tudo uma bosta. As pessoas gostam, mas eu não gosto de ver.
Não, mas a entrevista só tem você e o ator. O filme é uma produção gigante, não é sobre você, né? Não é sobre aquele ator, né?
Não, mas nem a entrevista é sobre mim, mas eu tenho vergonha de me ver. Então eu entendo qual a parada dos caras se verem, entendeu?
Um aplauso pro Christopher Lee por gostar de ver os filmes dele.
O John Williams nunca viu Star Wars, Marcelo.
Então, outro destaque que a gente tem que dar é pra trilha sonora de Senhor dos Anéis.
É Howard Shore, né?
Nossa, Howard, cara.
Que veio do nada, Howard Shore, assim...
E a Enya, gente. Nada, a Enya. Foi genial botar a Enya.
Pois é. Chamou a Annie Lennox.
Cara, a Niron.
Senhor dos Anéis é muito incrível porque ele é muito marcante, cara. Você ouve os primeiros segundos de qualquer música, você é transportado imediatamente. Pro filme, para o sentimento que você teve quando viu a primeira vez. É uma parada incrível. Qualquer momento. A música é muito marcante o tempo inteiro.
Muito,
cara.
Gente.
E tem muitos temas diferentes, né?
Cada localização tem a sua música.
No... Cara, não sei se tu lembra, Alexandre. A Luana, filha do Beto, a gente jogando RPG com ela da bebê. Tinha 1, 2 anos. E aí, do nada, ela chorava, a gente jogando RPG e parava. Chorava, parava, em vários momentos. E aí a gente percebeu que ela tava chorando porque quando tocava o tema dos Hobbits, aquela musiquinha lenta, suave, dos Hobbits, ela chorava, que ela ficava emocionada.
Oh.
E aí acabava a música, ela parava de chorar.
Que gênio.
No parto da minha filha, depois que ela nasceu, tipo, eu dei o primeiro banho lá, né? Tinha esse lance do, o pai dá o primeiro banho e tal, não sei o quê. E aí, você podia escolher uma música pra tocar ali durante o banho, eu escolhi a Niron, que é a música da Enya, que toca, é a música do Aragorn com a Arwen, né? Porra, toda vez que eu ouço essa música, me faz uma outra conexão também, é foda demais, puta merda.
É foda demais.
O Dave me deu de presente, colada a Arwen uma vez.
Ah, Estrela Vespertina, porra.
Isso.
Eu não usei, ele tem...
Não agradou.
Ele...
Caraca, Dave.
Não agradou.
Ele tem...
Era pra você, é pra você, cara.
Eu sei que você tá errado, que eu usei na Nova Zelândia.
O Dave, Nova... usa você, porque o Aragorn usa, entendeu? Não...
É verdade.
Ah, é o Aragorn que usa, olha aí, é verdade.
Mas eu usei na Nova Zelândia, eu levei pra isso.
Dei também pra La Ferroada, também não agradou.
É como diz o
Caraca.
Deu a ferroada escrito Dave, né?
É a bola do Homer, né? Bola de boliche do
Homer. A bola de boliche do Homer.
A ferroada é foda, ela acende luz, ela fica azul.
Ela é foda mesmo.
Eu não posso falar nada porque já dei um Barbárvore action figure pra Agatha de Natal.
Porra, aí.
Barbárvore é pior, exagerando. Ferroada.
Como é que a tua avó falou?
Donieda, viu? Agatha abriu o Barbárvore. Aí, você ganhou um graveto?
Ela é minha filha, porque deu um galho seco.
Pô, custou caro aquele graveto, pai. Não tinha dinheiro.
Pô, pelo menos eu ainda dei uma coisa mais melhor. Eu dei um Groot, que é um vasinho de planta.
Pois é, mano. E tem mais personalidade.
O Barbárvore, inclusive, que é o John Rhys Davies que faz a voz também, né? O Gimli, o mesmo ator do Gimli.
É verdade.
A gente tava falando do Howard Shore, né? Que acho que, pô, a trilha dele é magistral, assim, não tem muito o que dizer, mas acho que a música mais legal é a de Rohan, assim, aquela...
Ah, não tem como escolher uma.
Eu vi a entrevista do Peter Jackson falando assim, o meu teste, quando o Howard me mandava as prévias das músicas e tal, a gente tava filmando, etc e tal, era se eu, em algum momento, eu decorava a melodia principal e começava a cantarolar. E ele disse que ele tava lá, andando numa estrada lá dessa Nova Zelândia, indo pro set de filmagem, aí do nada, sem nada, ele começou... Aí ele falou assim, opa, tá aprovado então, já vou mandar um e-mail dizendo que tá aprovado, que eu tô cantarolando a porra da música.
Olha, muito foda, o gente. Rohan, pra mim, é a parada mais foda dos filmes. Eu sou, tipo, a galera sempre gosta de Gondo, eu sou, tipo, o Rohan Caquinho, até o final.
Você não acha vacilo o cara ter um primeiro ajudante lá, que chama língua de verme, né? Tipo assim, já não dava pra esperar alguma língua coisa. Língua de cobra.
Não, mas isso é um apelido. É um apelido maldoso que a galera deu.
É, não é o nome dele.
Mas isso, não é um apelido. Apelido pelas costas. É um apelido que a galera sabe, todo mundo fala.
Sim, mas aí a parada é, o rei já tava corrompido.
É, foda-se, ele não tá nem aí.
Cara, não tem... é tipo, vai brasa, não, isso aí a galera usava, velho.
Os olhos do reptiliano, não tinha.
Ele tinha a língua bifurcada, ele tinha a língua bifurcada.
Cara, essa, falando em língua de cobra, essa cena que o Gandalf
é muito foda.
Liberta o Théoden, né?
Ela é tão foda demais.
Tem uma parada que é muito foda que o Peter Jackson sacou, que é a sutilidade
não.
na magia de Senhor dos Anéis.
Sutileza.
Sutileza. Você inventou a palavra.
Eu inventei. Que nem brasa.
Sutileza. Já pode trabalhar em agência aí, Deus.
A sutileza, né, da magia, que ela não é um raio, não é um negócio tão... Tem vários momentos que isso acontece, né? Esse é um que é muito foda, cara. Que primeiro que ele já... Você não vai deixar um velhinho ser o seu cajado. E aí os caras deixam, quando ele revela. Nossa, é tudo muito incrível, cara.
Aí o Liga de Cobra, eu falei pra vocês pegarem o cajado do mago! É muito bom, cara. E quando ele expulsa... E aí você vê a cena mudar pro Saruman sendo jogado pra trás. Cara, que incrível. Isso é absoluto cinema, cara.
Falando nisso, a gente tem que lembrar das frases que viraram meme, né, cara?
Há muitas, é. You have no power here.
You have no power here.
Mas é o jeito, né? You have no power
here. No power.
Virou um meme do... Quando o filho leva, né, a criança na casa dos avós. Os avós, né, dão tudo, doce e tal, não sei o quê. A criança pros pais. You have no power here.
A outra frase também que virou, que tipo, tem placa em capacho, que é You shall not pass.
É essa.
Não, essa é a clássica.
Essa é a frase, né, cara?
You shall not pass!
Esse momento é outro fodástico também.
Nossa, cara. O Balrog, né, é algo muito impressionante.
Apesar de até hoje eu não me conformar do Legolas não falar ai ai um Balrog.
Exato, faltou.
Como no livro,
só
mas...
faltou isso.
Quando ele manda o você não vai passar, né, o Xonotese, ele bate e tipo assim, nada acontece no final, né, assim, né? Ah, beleza, gritou, bateu, mas acontece, a magia foi feita, só que ela é sutil, né, puta, uhum. É que é muito foda.
É muito foda.
Não, e ele cai, aí fica a câmera lenta, a música de leve e o Aragorn assim, abismado, né, e as flechas vão ricocheteando na parede. Puta, é muito bem feita essa
foda,
cena, cara.
É foda.
E aí ele vai tomando a liderança da situação, ele fica um segundo atônito, né, e aí imediatamente ele vai tomando a liderança, vambora, vambora.
É, Legolas, Legolas.
Legolas,
Legolas. Não, mas tem uma parada, que aí, tipo, a gente tava falando da abertura do primeiro filme, e aí dessa cena, a abertura do segundo filme.
Nossa senhora, cara!
Que a
Nossa.
Gente vai pra esse momento.
Nossa, que de lembrar, mano.
Porra! Olha, que é do lado de fora, você só vê a montanha, só vê Edoras, só vê, tipo, caralho, aí você de repente começa a ouvir o Gandalf, o barulho deles fugindo, e aí você vai pra queda e eles lutando. Puta, foda, cara, que eu arrepiou pra caralho. Caraca, isso é muito foda.
E
isso
é muito doido, foda. Porque eles estão caindo e aí eles terminam a batalha num bico, sabe? Tipo assim, é uma parada realmente fora do nosso tempo, né? Fora do nosso...
Porque eles caem numa caverna, e caem numa caverna de água, eles caem na água. Isso. E aí, tipo, a parada vai mudando, vai, cara, é foda demais.
Não, e quando o Balrog cai na neve e apaga, puta, é um puta efeito sutil, assim, mas é muito marcante, assim, quando eles morrem, né?
E o detalhe dessa cena, quando eles estão caindo, né, quando eles começam a mostrar eles caindo, que o Gandalf pega a espada e aí ele vira pra, tipo, ir pro ataque pra cima do Balrog.
É, pra ganhar...
Pra ganhar velocidade.
Né?
É, pode crer. Porra, é muito foda, cara. Vincade, e aí, tipo, ali. A gente tem ali a abertura maravilhosa do primeiro filme, e aí a gente vai pra essa abertura do segundo, que é épica pra caraca.
Aí o que acontece? A gente vai na Megacon, 25 anos de Senhor dos Anéis, aí tem lá um belo de um Gandalf, né, chamando a chama de um Doom pra enfrentar o Balrog. E agora ele tá aqui em casa. É isso que
tá aconteceu. Aqui em casa. Ainda acende luz o fogo.
Ah, só se vive uma vez, Dave. É isso aí mesmo.
A gente foi na MegaCon só um dia, né? Na quinta-feira. E a gente viu essa peça aqui, é da Peace Kingdom, né?
É.
Que é foda,
peça. E aí
foda.
A gente resistiu.
Resistiu.
Ô, André, mas tem uma peça da UETA que tava na San Diego ano passado, que tem toda a Sociedade do Anel subindo.
Nossa, essa eu sempre quis.
Tem um lugar legal aí na sala de vocês pra essa peça, sem sacanagem.
Ah, mas ela esgotou em segundos.
Eu consigo pra você.
Aí ferrou.
Olha aí, tô te mandando mensagem agora, Matheus.
É o meu sonho aquela peça, só que esgotou rápido demais. Porra, Marcela, agora
você um jeito, se comprometeu.
Hein? Não, já pode ir.
A gente dá um jeito aí. Ó, a André liberou então, David, tá liberado.
Ah, essa, gente, eu sou beat de Senhor dos Anéis.
Essa como. Peça que é eles subindo uma torre, né, em espiral, assim.
Nossa, toda é muito sociedade... foda, Nossa, essa gente. Essa peça
é muito foda,
né? Gigantesca, é um pra seis a escala.
Já pode dar teus pulinhos. Agora tu se comprometeu, foda. Vai
agora
ter que resolver.
Ferrou.
Agora todos esses G.I. Joe que eu recebi e transportei pro Brasil vão ter seu pagamento. Vai ser valido a pena eu ter levado uma mala de G.I. Joe até a China pra levar o Brasil na sequência.
Caraca, eles viajaram esses daí, porra. Eu tava vendo uma entrevista do designer de som do filme, e ele pegou uma pele de cobra pra fazer o som, é muito sutil, quando ele tá entrando no quarto que tá o filho do Théoden morto e tá a Elwyn lá triste e tudo mais, ele dá uma chegada, uma assediada nela e tal.
Mas esse é o som do vestido dele, né? Do hobby dele.
Isso, é a capa dele arrastando no chão, né?
Que é um som de pele de cobra arrastando, que ele gravou muito foda esses detalhes.
E é tipo assim, detalhe que, você não percebe, mas...
Tu não vai saber, é.
É legal eles terem o cuidado, né, de colocar isso lá, né? Porque essa parada das versões estendidas também é um negócio que não tinha na época, né? Assim, também foi uma outra parada que ele meio que trouxe. Tinha uma versão de diretor do Blade Runner, né? Umas paradas assim. Mas no, o jeito que foi feito, ir no cinema de novo, aí lança Blu-ray. Porra, o que ele vendeu de home video esses filmes também não tá no gibi, né, cara?
Cara, eu fiquei maluco porque aqui no Brasil não lançou as versões estendidas. Demorou muito tempo. Lançou, 10 anos sim, quase. Sim.
Não, que 10 anos, cara? Não foi assim, não, cara.
Foi muito, foi por aí.
Foi? Que isso, cara?
Aqui no Brasil foi por aí. Tanto que eu comprei os importados.
Ah, a gente comprou os importados. Os primeiros era tudo importado.
A gente comprou os importados. Porque demorou muito tempo pra lançar a versão estendida aqui no Brasil.
É porque era um negócio muito nichado, né, cara? Enfim, produto caro, né? Então...
É, produto caro.
Mas, cara, a solução é ter mídia física porque os streams estão editando o filme, cara.
Pois é.
E apagando coisa que você nunca mais vai ter, velho.
É, os streams estão fazendo o que a televisão fazia antigamente, né? Que faz ainda hoje,
eles
né?
Eles não vivem lançando essas versões remasterizadas, essas coisas. Eles podiam melhorar o som da corneta, né? Eu tô com a corneta engasgada.
Cara. Agora, André, tu pode fazer isso, faz com o AI.
Melhorar a voz do Aragorn também.
Caralho! Vou fazer com o AI, né? Caralho.
Puta nossa, tá.
Não, a voz do Aragorn deixa a vozinha de pato, mas a corneta pode.
Já vale a polêmica do DLSS5 lá da NVIDIA que vai pasteurizar a cara de todo mundo nos jogos, é isso que eu vou fazer com os filmes, maluco. Vamos começar a botar AI em cima de tudo pra ele consertar as paradas. Não tem que consertar, o filme tá feito, tá na lata e é isso.
Fala isso pro Jorge Lucas.
Não sei, ano que vem, 2027, vai fazer 50 anos de lançamento de A Nova Esperança, de Star Wars. Então eles falaram que vão botar o filme no cinema originalzaço.
Porra, e vai valer a pena demais.
Porra, se voltar pro cinema Star Wars, talvez bater o recorde agora de novo e passar de novo.
O Luke falando Carrie, né? Tem que ter essas paradas aí, né?
O Luke tem que falar Carrie, não pode consertar falando Leia, exatamente.
Pois é, mas eles perderam a chance em que relançaram pro cinema, Seus Anéis, podia ter só melhorado a corneta. Alguém me dá o telefone do Peter Jackson?
A corneta edition.
Meu querido.
Caraca, a André tá cornetando aí o... Mas, ó, ano que vem, em 2027, você falou aí, Alexandre, teremos a caçada de Gollum, cara, que eu tô com medo do filho da
Ih, eles estão filmando.
Esse é um programa pra gente exaltar Seus Anéis. Pra que você veio trazer esse...
Não,
esse...
Oh,
tô avisando.
Calma, não sabemos ainda o futuro.
Ai, mas cara, já não vai ser o Viggo Mortensen, vai ser
a
um
Aragorn. A gente tá muito traumatizado,
qualquer,
gente.
Cara.
Gente, a gente vai estar comendo cebola no cinema por causa do Fallout Nuclear. Então a gente vai estar feliz com qualquer parada que a gente...
Thank you.
foi só eu que senti falta dos Druedain? Ou vocês também?
Ah, não. Dunedain?
Não, não. Aquelas criaturas da floresta, Druedain. Não os Dunedain.
Não, eu não senti falta nenhuma. Nem
mas que é da Floresta Negra?
Eu não tô nem lembrando mais.
Era aquele povo que eram os caras esquisitinhos, o homem da floresta, que ajuda a Rohan e tal.
Ah, tá. Não, é muito en passant, cara. Não.
Já teve isso no Frozen. Não tem isso no Frozen?
É verdade, tem o Frozen.
Não, ele já limou os Dunedain, que também, gente, não precisava contar tanta história.
Não, mas ele fez boas escolhas de tirar coisa pra não...
Sim. Eu achei que ele ia tirar os fantasmas, ele manteve os fantasmas. Foi incrível, cara.
A gente tem que entender que pro filme tem que ser coisa que vai avançar a história e que seja importante pra desenvolver os personagens. Tem muita coisa que tem no livro que não precisa estar no filme.
Os fantasmas, pra mim, era o maior medo que eu tinha da adaptação.
Era complicado pra caramba.
Como isso vai acontecer nesse
filme? Ficou foda.
Como? Ficou foda. Ficou meio Pirata do Caribe, mas meio
Barbosa. Piratas do Caribe. Aquele cara parece o Barbosa mesmo.
Foi, precede Piratas do Caribe. Precede Piratas do Caribe.
Mas é igual o Barbosa, cara.
Mas eles serviram pra pontuar a batalha, que pra mim foi o ponto de equilíbrio perfeito entre ter a parada da Lord e fechar a guerra com os fantasmas chegando só pra dar o golpe final, entendeu? Eu achei que foi super bem feito a chegar, porque ele empolga, quando chega o Aragorn, eles saem dando um pulinho, get off your chaps! Aí eles pulam, aí vem a música, sobe, aí eles, o que é isso? Aí eles ficam, aí eles se animam pra matar uns três carinhas e de repente vê aquela fantasma arada. É bonito demais de ver, cara.
Sabe o que é foda? Uma vez você falou, Alexandre, em algum Nerdcast aqui, acho que era uma citação de alguém comentando como seria bom a gente saber que está nos bons e velhos tempos quando a gente tá neles, né?
Frase do Andy do The Office, exatamente.
Mas eu acho que na época do Senhor dos Anéis a gente sabia que a gente tava vivendo uma parada especial, assim, né?
Ah, sabia.
Sabia.
Com certeza.
A gente sabia que a gente tava nos bons e velhos tempos, naquele momento ali que a gente tava vivendo uma coisa que... A gente não viveu com Star Wars, né? Eu não vi Star Wars no cinema quando
estreou e tal. Não vivemos isso com Star Wars.
Também não, no lançamento não.
Então, o Senhor dos Anéis foi a nossa trilogia, né? Ele foi a...
Aí você acabou de explicar por que eu fui 12 vezes ir no cinema assistir essa porra, né? Porque é isso. Eu tava vivendo ali um momento, cara, que era, cara, especial pra caramba.
Foi um evento canônico.
Gente, e você para pra pensar que tá fazendo 25 anos, tem gente que nasceu e nunca assistiu.
É verdade.
Mas é um privilégio isso, André, porque a pessoa pode assistir pela primeira vez agora, cara. Imagina o quanto você daria pra esquecer e poder assistir como se fosse a primeira vez também.
Ah, mas se ela não viu, ela vai ver e não vai gostar.
Não.
Ela é jovem, vai estar no celular.
Tem vários vídeos de uma galera que tá assistindo só agora. Hein?
Eu vi uma moça chorando, assim, pronto, assim. Ela fala assim, meu Deus, eu não vi esse filme a vida toda porque achei que era só um monte de homenzinho lutando. E eu não sabia que o filme ia mudar a minha vida, que o filme sobre lealdade, sobre amizade, sobre os pequenos fazerem a diferença nas coisas grandiosas, sabe? Cara, isso é muito foda. Aliás, que é a melhor parte do Hobbit, do filme do Hobbit, é quando é a frase do Gandalf falando com a Galadriel, por que você escolheu o Bilbo, né? Por que ele tava ajudando o Bilbo e tal naquela... E ele fala do small folk, né? Das pessoas pequenas, que é meio que uma... É um duplo sentido, no sentido dos Hobbits serem pequenos, né? As pessoas simples, pessoas comuns. E essa é a mensagem de tudo. Fala assim, gente, não tem super-herói, não tem Luke Skywalker, não tem Jedi, não tem Messias, Jesus Cristo. É um monte de gente trabalhando junto. E principalmente, o maior poder tava na mão dos pequenos, sabe?
É. O poder tá no povo, tá no pequeno.
No povo, mas é isso. A história é essa.
Porque até os grandes heróis, o Aragorn fala, né? A gente não tem o que fazer. A única coisa que a gente pode fazer é ganhar tempo pro Frodo.
É, assim, exatamente.
A gente é uma distração. Nós, os grandes heróis da Terra, né?
O Tolkien separa todo mundo, né? No primeiro livro já. E aí, os livros todos, eles são até divididos. Né? Você primeiro só vê a galera de Rohan, os Gimli, o Legolas. Então depois você só vê o Frodo e o Sam. Né? Ele não fica misturando que nem no filme. Peter Jackson que recriou todo o ritmo da narrativa, né? Que é ótimo pro filme. É muito melhor, né? Mas o foda disso é que você fica com todo mundo separado a história inteira. E aí, beleza. Tá todo mundo guerreando lá. Uma guerra cada vez maior. Os povos unidos sendo massacrados pelos orcs, Uruk-hai, etc. Lutando pela sobrevivência. Aí você fala assim, porra, enquanto isso tá o Frodo e o Sam sozinhos. Um Gollum lá e tal. Mas como que uma coisa influencia na outra? E aí, no final, ele junta tudo. Se eles não tivessem vencido toda aquela sequência de batalhas, tudo aquilo, eles não iam poder chamar a atenção, ser a distração nos portões de Mordor. Cara, isso foi tão... Isso é gênio. Isso é foda, cara. De juntar tudo, cara. For Frodo, cara.
No final, quem salva o dia é o Gollum, porque o Frodo não. mesmo não conseguiu destruir o anel.
É, não, mas isso é genial, André, porque assim...
É muito genial.
Não tinha, por mais que o Frodo tenha sido escolhido ali e conseguido segurar na duras penas e tal, e que se não fosse o Sam, né, eu não posso carregar o anel pro senhor, mas eu posso carregar o senhor.
Essa cena é foda demais.
Puta que pariu.
O Sam é muito foda.
Só que assim, ele não teria também a força de se desfazer do anel. O anel não queria ser destruído, né?
Ninguém teria.
Então, a única solução é que fosse sem querer. Tipo, a única solução é o Gollum cair com essa bosta sem querer e morrer, cara.
E ficou muito bom no filme.
Ficou, porque no livro acho que é meio galhofa.
Assim, no livro, você até entende. O Gollum começa a comemorar, cai e morre e acabou. Mas no filme ia ficar anticlimático.
E naquele momento, caberia muito, assim, quem não conhecia a história, o Frodo morrer, soltar ali. Porque ele tava cansado, ele tava mutilado, ele tava, assim... Ele tava derrotado, né? Porque ele não conseguiu cumprir o que ele tinha pra fazer, né? Ele não conseguiu jogar o anel, ele tava envergonhado, né, até. Então ali é um momento de tensão fudido pra quem não conhece a história também. Puta, ele vai morrer, esse filho da puta vai morrer. E ele volta e tal, de novo, o Sam salva. O Sam é incrível, cara, o Sam
é tudo.
Eu tenho certeza que é o personagem favorito. O Sam
é
o maior herói
do Senhor dos Anéis. Ele é.
Ele é o popular mesmo, ele é a pessoa comum, né? O trabalhador, o assalariado ali, o jardineiro e tal, foda demais.
CLT da Terra Média. É. Meu CLT.
É aquilo, todo mundo carrega um anel todo dia.
Não, é incrível. É, o Sam, obviamente, também meu personagem preferido, etc. Mas assim, é um conjunto, né? Todo mundo junto.
Cara, todas essas relações, né? Se não tivesse o Pippin tocado na Palantir.
Isso, todos se ajudaram.
Né? Tudo que foi acontecendo foi levando pra aquele momento pro Frodo conseguir chegar lá. O Gandalf falando, por que ele tem que morrer? Por que, que a gente mataria o Gollum?
Exatamente. Quem somos nós pra julgar? A gente não sabe qual é o papel que ele tem a desempenhar nisso, entendeu? Caralho!
Exatamente. Se eles matam o Gollum, ia dar merda.
O Sam queria se livrar do Gollum. Sim. O Frodo não deixou.
E lendo o livro, foi um grande jogo de xadrez, né? Porque Erebor lá também, a Montanha Solitária, também teve defesa ali. Ele teve que eliminar o dragão não sei quantos anos antes, pra o dragão depois não se aliar ao Sauron. Então, tipo, o Gandalf tava pensando nisso já, né? Teve luta em Lothlórien também, né? Isso tem nos apêndices, né? Foi a Terra inteira ali, aquela parte da Terra Média inteira combatendo, né? Não foi uma pessoa só.
A frase que o Gandalf fala pra Galadriel no Hobbit sobre o Bilbo é que ele fala assim, ele me dá coragem.
Why, Bilbo Baggins? Perhaps it is because I'm afraid. It gives me courage.
É muito foda. Tipo assim, o cara que é um Stark, cara, um mago foda, uma entidade cósmica, ele fala que o pequenininho Hobbit, no caso era o Bilbo, mas assim, reflete pra todos os Hobbits da aventura, eles são tão importantes quanto os deuses que estão aqui. Eles me dão coragem, eles dão coragem pra um deus, cara, pra um semideus. É foda demais isso.
E aí você pega no filme, tem uma cena pra mim que representa muito bem isso, que é quando o Gandalf chega, tipo, voltando lá, depois de descobrir que é o anel, falando, Frodo, você tem que sair, você tem que levar essa porra, você tem que levar pra missão? E aí ele simplesmente já pega a bolsa, pega o cajado, pega o anel, beleza, pra onde é que eu tenho que ir? E aí o Gandalf para, olha pra ele, putz, é tão impressionante o como os hobbits são. Essa cena representa exatamente isso, o quanto os hobbits são a galera foda ali, que são os simples, mas que estão preparados pro sacrifício.
A bondade e coração, puros, é isso, por nós, puros por nós.
Os hobbits são puros por nós.
Azaghal, you have my axe.
Essa cena da casa, né, quando o Gandalf volta, né, que ele descobre que aquele é um anel e tal, é muito maneiro, e esse acontecimento se repete algumas vezes nos filmes, que é quando o Frodo, ele, beleza, e aí, pra onde eu tenho que ir, não sei o quê, e é o olhar que o Gandalf faz, né, de tipo...
De carinho, coitado, né,
de carinho,
né,
tipo assim,
de surpresa.
É um olhar de pobre diabo, mal sabe o que tá
esperando. Mas é um olhar que é muito foda, muito sutil, e que acontece...
Admiração, é um olhar de admiração.
E acontece no Conselho do Anel, né, quando o Frodo fala, vou levar...
É um alívio, né, pra ele, na verdade, aquele momento ali, né, porque ele não tinha ninguém pra
ele. Ali ele tem algumas emoções, ele tem a tristeza de ver que o Frodo tá tendo que levar.
Tem tristeza, sim.
É a admiração boa, pelo fato de que, tipo, eles são capazes, ele tá se propondo a isso.
E ele então, é tipo, um ator, cara, que ele consegue passar tudo sem falar uma palavra. É. Ele é muito bom.
Só no olhar, só no olhar. É
muito foda.
Agora, o conselho do...
É um dos melhores gifs que tem, gente, pra mandar no Telegram.
Qual o GIF?
O Gandalf orgulhoso.
Ah, tá.
E depois, mais no final, na batalha final, quando aparece o chainmail do Frodo, né? A expressão da Sociedade do Anel quando vê e, puta, ele morreu, não sei o que lá. Também, essa é devastadora, cara, assim, é emocionante.
Essa é foda.
O Aragorn manda for Frodo, puta,
for Frodo. Agora, vocês falaram do Conselho de Elrond, eu odeio todos aqueles figurantes, cara. Eu tenho muita raiva daqueles caras. Eles são muito ruins, bicho.
A maquiagem dos anões, ananos, anicos, sei lá, é terrível.
Não,
é,
e eles têm uns olhares perdidos.
Parece que tem papel higiênico molhado, assim, é horrorosa, sabe? Não tem expressão nenhuma. É asquerosa a maquiagem dos anões. Não, cara,
imagina você participar do Conselho de Elrond, tipo, da maior trilogia, de uma das maiores da história, e você ter esse papel medíocre de figurante.
Para!
Que não consegue olhar pro... Não, cara, eles olham pro lado perdido, cara. Mas
é ruim mesmo. Eles têm uns olhares perdidos.
É ruim, cara, é ruim.
Eu nunca reparei isso lá. Você vai me fuder essa cena? Não, não faça isso.
Não, é ruim, desculpa.
Ah, nunca reparei nisso.
Porque, assim, os únicos que falam são os caras da sociedade.
Ah, depois, quando começa a briga do Gimli com o Legolas, a galera se levanta e começa a falar no fundo.
Ah, mas é um generalizado, assim.
Não tem fala.
Aqui, ó, faltou uma escola Wolfmaier ali pros caras, velho. Não tem como, não.
Faltou método, né?
Porra, o Xambim tá baixando a cabeça pra ler o texto, porra.
É, isso é muito maravilhoso, né, cara?
Isso é muito foda.
Ele mudou da noite anterior. Então não teve tempo de decorar. Mas ele falou, vambora. Ele literalmente tava com o texto na perna, na coxa, ele papatava pra falar.
Então, mas deu o ritmo, né, cara? Essas
porra, pausas pra caramba. Ficou, né? ficou foda.
Que esse é um outro meme que virou, né? One does not simply. Aí, qualquer coisa.
É, exato, é.
O Aragorn abrindo a porta ali em Helm's Deep também.
A cena dos beacons, cara, é uma coisa que ele tava...
É outra que emociona demais também.
Aqueles faróis acendendo com aquela música, cara. Aquele Howard Shore tava super Saiyajin 5, maluco.
Tava foda.
É, a câmera acompanhando as montanhas.
Não acreditava. Aí eu fico feliz quando as pessoas da nova geração fazem um vídeo todo emocionado, chorando, cheio de lágrima no olho, e falam assim, caraca, como é que eu nunca vi isso antes? Que coisa incrível, que história incrível, que história atemporal, que história rica. E o Tolkien falava, isso aqui não é... O anel não é uma bomba atômica, gente. Não é uma porra de uma metáfora. Eu escrevo com aplicabilidade. Ou seja, essa história, ela pode ser o que você quiser, pode se encaixar no que você quiser, no momento da sua vida, no conceito geopolítico, whatever. E ele sabia fazer isso, cara. E isso é incrível, porque a história que ele escreveu é um condensado de mitologias humanas, né? E falando dos problemas humanos, da ideia de você ter um fardo que você tem que carregar e que ninguém mais consegue, e o resto do mundo ajudando o fardo a ser carregado, sabe? E o paralelo de todos os personagens é muito bem feito nesse sentido. Tanto que, voltando à história dos hobbits serem pequenos, ser até uma metáfora, né, pro que ele tava querendo falar, de uma forma mais grandiosa, a cena que foi muito bem adaptada, que eu fui com tanta expectativa de chorar no Retorno do Rei, já falei isso no outro Nerdcast, fui com tanta expectativa de chorar no Retorno do Rei, eu fiz a impressão de quando o Sam carrega o Frodo, o cacete.
Caraca, é um modus operandi, né, o cara vai querendo chorar já pra...
Não!
Já leva o mexicano do lado pra tirar
aquela... Não é nada disso, porque eu lendo o livro, na hora que o Sam botar o Frodo nas costas, eu vou chorar. Não chorei. Eu não sei por que eu não chorei. Eu tava vendo ali o filme. Mas na hora... Aí a adaptação do Peter Jackson, quando os hobbits se curvam pro Aragorn na coroação.
Porra, my friends. Porra,
E ele... Cara, toca aí.
My friends. You bow to no one.
Cara, quem não chorou é psicopata, já pode apontar o dedo. Não, é possível. Essa cena é tudo. Não só porque ela é uma surpresa de, tipo assim, óbvio que faz sentido. Tipo assim, os hobbits salvaram todo mundo ali, né? Eles todos tiveram um valor único. Mas naquele momento, os hobbits, os pequeninos lá do condado, eles estão mais altos do que o reino de Gondor inteiro. Ninguém tá acima deles ali.
Do que a Terra-média inteira.
Do que até todo mundo se curva... E eles estão no topo do mundo ali, cara, sendo homenageados pelo mundo, que eles ajudaram a salvar. É lindo demais, aí, caraca, de arrepiar, de chorar.
É como em Mulan, que a China inteira se curva pra Mulan.
isso aí.
Essa cena é foda. Só é osso o Gimli segurando a almofada, né, cara? Puta que pariu. Caralho, os caras não tem alguém pra segurar a coroa, tem que ser o anão, filha da puta.
Ué, deixa o amigo, segura o aí. É uma homenagem, cara.
Eles botaram só porque ele era baixinho e não ia aparecer na cena.
Mas falar em cena de emocionar, eu sempre me emociono, eu não sei porquê, mas é uma cena que sempre me emociona, é quando a Arwen tá fugindo, né, com o Frodo, né, dos Nazgûl, que acha a cena foda de...
É foda pra caramba.
Cavalo, live action, cara.
Foda demais.
Mas aí quando ela chega no rio e ela faz aquele cântico lá, né, e vem as ondas de cara, eu acho tão foda aquilo, pra mim.
Forma de cavalo.
Sempre, não tem como, cara.
É muito foda.
No original era o Elrond que fazia, porque ele tava com o anel, né, um dos anéis de poder, ele usa um dos anéis de poder pra fazer a parada, mas mais uma vez, né, dando espaço pra Arwen ali, foi perfeito ela fazer a magia e etc, né. E quando a gente viu os cavalos de água, a gente... os cavalos de água ele fez! Cara, é impressionante. É realmente um milagre. É um milagre de 25 anos que a gente tem que ver de novo, apresentar pras novas gerações.
A gente tinha que assistir todo ano, gente.
A gente
assiste todo ano.
Pra vida.
Ia ter que ser a versão estendida.
Sim. É, eu só vejo a versão estendida. Só quando no cinema, quando eu fui ver de novo, que quando não passaram a versão estendida. Mas em 2023, eles passaram Retorno do Rei versão estendida e o Duas Torres versão estendida no cinema.
E aí, agora eu tô olhando aqui, a academia vai lá e me dá pro melhor ator coadjuvante de Iris. Jim Broadbent. Puta que pariu, cara. O Edvaldo Filho deve ter gostado.
Ah, você já tá com essa mágoa do Gandalf, do Ian McKellen.
Caraca, que filme é esse, Iris?
Então, pois é, André, pois é.
Pois é!
Nobody cares!
Azaghal, you have my axe.
Tem uma outra modificação do roteiro, adaptação, que pra mim foi muito foda, que foi terem tirado o expurgo do condado.
Ah, foi mesmo, essa foi boa mesmo. Não dava, né?
Porque o filme tem 200 finais, né, gente?
É, o filme... A versão estendida, né? Então, tem uma porrada.
Tem um expurgo
na versão estendida tem uma visão do expurgo, né?
Tem uma visão. Não, mas na normal tem também.
Tem, sim.
É, na versão normal tem. Tem a visão que pode acontecer. Na estendida é
que eles matam, mostra o Saruman morrendo realmente, né?
É, aí ele morre, só que morre em Isengard. Né?
Isso. No início do Retorno do Rei, ele morre lá em Isengard, morto pelo Língua de Cobra.
E ficou ótimo, é isso.
Ficou ótimo.
Com exceção da Fireball, que aí já era magia muito...
Nossa,
puta. É, aí já saía da sutileza do Tolkien, aquela Fireball lá.
A sutileza do Tolkien, quando o Gandalf vai enfrentar o Witch King com a luz, puta, essa cena é foda demais também, cara, que ele sai com o escado fax, o
cajado, né, cabrado. Essa cena.
Ele
pra espanta, salvar o Faramir, né? Pra salvar os cavaleiros.
É, quando o Witch King quebra o cajado do Gandalf, também é... Puta, é desesperador, mano. Caraca, quebra o caralho do fudeu.
É foda. Mas daí falta o foco e ele vai embora, né? Ele
e aí tem também uma cena muito foda que é a Elwyn matando o Witch King. Cara,
falando da Elwyn, tem uma parada que eu não gosto da versão estendida. Eu entendo que é uma piada e tal, beleza. Mas assim, que ela cozinha e o Aragorn come. Tipo assim, o Aragorn, passo largo, ele jamais ia ter nojinho que, ela cozinha mal e tal. O cara ia mandar o pratão pra dentro.
É, tem umas piadinhas meio...
Essa piada ficou meio deslocada pro Aragorn. Ainda bem que ela não tem na versão normal. Na estendida ela é bem... Na verdade, o melhor é o 2, mas essa cena aí, ela é bem... Babata. O melhor estendido, né? Desculpa. Eu prefiro o melhor filme, eu acho que é A Sociedade. Mas a versão estendida mais completa é a do 2. Só que essa cena, acho que ela não tem nada a ver, assim, da Arwen e ele e tal.
Nessa cena você inclui também... Tem a cena dela fazendo... Perguntando sobre as mulheres anãs pro Gimli.
Não, isso é engraçado. Mas isso é engraçado.
Isso é engraçado. Ai, ahaha, isso pode.
Ué, o Gimli é o pai. Você não fala nada.
O Gimli sofre com um alívio cômico na mão do Peter Jackson, que tem um fetiche em elfa.
Mas os anões têm esse lado cômico, inclusive no Hobbit.
Não, isso é verdade.
Eles sempre tiveram. Ele seguiu a vibe do Tolkien.
25 anos e continua as mesmas implicações. Não mudou nada.
Nada mudou. Mas, cara, você sabia que a cena final, que é a cena que o Frodo vai embora com o Bilbo no...
Qual final?
O final
tem,
final.
Fala em cena final, tem uma que é maravilhosa, que virou meme na internet, que a galera fala que o Frodo não sabe o nome do Legolas.
Isso é bom demais.
Isso é bom demais. Que eles não falam, eles não conversam. A única vez que o Legolas se dirige ao Frodo é quando ele fala, you have my bow. E eles não falam mais. E aí a galera achou que ele falou assim, eu acho que ele não sabe
o nome do Legolas. Porque quando ele acorda, vem, chega todo mundo ali, Gandalf, Sam, Aragorn. Aí quando chega o Legolas, ele... ele não sabe o nome.
É, não sabe.
Muito sabe bom.
É muito bom, é muito maravilhoso.
Quem nunca, né?
Quem nunca?
Essa
tá lá ainda. Tá lá ainda. Você tá lá ainda, tá lá ainda. Ih, rapaz.
Eu acho que essa cena foi a primeira que eles gravaram, sabia?
Ah, eu vi o Ian McKellen falando disso, eu acho.
Essa foi a primeira cena que eles gravaram, Erol, da trilogia. E o Ian McKellen falou que hoje em dia...
Memória falsa.
Não é memória falsa.
A primeira cena que o Gandalf gravou foi ele chegando na carruagem. A segunda cena foi a despedida dos Portos Cinzentos.
Ah, é isso aí.
E ele fala assim, eu conheço esses caras, aí o Peter Jackson, pretty much. E aí ele fala que ele não conhecia o livro, ele não conhecia nada, então ele tava indo, e essa era a despedida dele do Portos Cinzentos. Ele falou que se ele tivesse feito isso depois de tudo, ele teria feito outro tipo de interpretação. Ele acha que ele não tem muita emoção. Eu acho que tem. Mas ele, o Ian McKellen, fala assim, ah, não tem muita emoção não.
É, só o Ian McKellen, sem demonstrar emoção, já demonstra muita, né? Agora, essa cena que o Dave falou é incrível, porque, tipo assim, o Frodo acorda de branco num quarto, e a primeira pessoa que ele vê é o Gandalf, que ele lembra dele ter morrido.
Exato. Né? É isso. Exato. Morri. É
verdade. Morri. Tá de branco morte. Também.
Aí eu falei, todo mundo morreu? Aí acho que eu e Dave fizemos piada disso quando a gente fez a versão resumida, né?
Sim. Que o Gandalf tá de branco, né? Eles estão no nosso lar, é isso.
Nosso lar.
É Lost, né, cara? Final de Lost, essa merda. Né? Mas que tem uma, entre aspas, morte do Frodo, né? Que é quando ele e o Sam estão lá no meio da lava, que é na montanha, já caiu, o castelo já caiu, a torre. E aí vem as águias, que é uma cena foda também, né?
Não, tudo é foda, cara. Tudo é uma experiência incrível.
A gente faz essa brincadeira que o filme tem vários finais e tal, mas isso faz até um pouco de sentido, porque a gente não quer que o filme acabe, né? A gente não quer que essa história acabe. Então, esse negócio de ter um final atrás do outro, mais um finalzinho, mais um final, pra não acabar nunca.
Dá mais um pouquinho, mais um pouquinho.
No final das contas, só os hobbits poderiam ir pra Valinor?
Não, não. Todo mundo que teve contato com o Anel, inclusive o Gimli e o Legolas. O Legolas iria porque ele é elfo, né? Mas o Gimli também vai, né?
Então,
ele
mas
também...
parece que o Gimli vai porque é uma maracutaia aí que eles fizeram, né? O Legolas.
É, a galera da sociedade, né?
É, mas
sociedade.
É tipo, foi meio que por mas fora.
Mas eu acho, então...
É pistolão, né? Exemplo, foi pistolão. Mas,
exemplo, pistolão pra caralho.
O Sam casou com a Rosinha, teve os filhinhos. Só ele foi pra Valinor, não pôde ir
porque o Sam, família. Ele vive mais, porque teve contato com o Anel, ele vive mais do que os hobbits normais. Então, ele tem toda a vida dele no condado.
Prefeito.
Com a Rosinha, filha. Morre todo mundo. Ele sobrevive a todos eles. Eles têm vida natural, morrem. E aí, quando ele sobra, ele vai.
Porra, maluco, mas a família dele não foi.
Não foi, não. Os
elfos são complicados,
né? O pessoal defende elfo. Elfo é complicadíssimo.
Porque quando vai pra Valinor, você torna imortal, não é isso?
Ele tá vendo? Você dá a mão pro anão.
Valinor é o céu, é o paraíso, né? Valinor é como se eles fossem pro paraíso. Né? É, mas ele não vai encontrar a família deles em Valinor, não.
Foi pro Umbral. Então, ele que foi paraíso, a família.
Aí, exatamente.
Tem uma parada do final que eu gosto muito, que é quando eles voltam pro condado e tem toda aquela narração deles falando da vida normal, deles tendo que se adaptar.
É muito deles... bom o final. Que eles estão lá sentados e o cara com a... Olha minha abóbora, olha que beleza. É uma cena sem diálogo, mas que os olhares dizem tudo, né, cara?
Não falta disso.
Ó, a gente tá falando do Sam. Tem dois momentos muito foda do Sam também, que é quando no começo, quando ele... Ó, se eu der mais um passo, eu vou estar mais longe do que eu jamais estive na minha vida. Tipo, eu já fiz isso. Eu já pensei isso várias vezes durante a minha vida, mas aí...
Ué, peraí, mas aí o quê? Quando se eu der esse passo pra esse avião, eu vou ajudar... É isso?
Não, é, cara. Sei lá, quando eu cheguei no Japão, eu pensei, caralho...
Porra,
eu nunca vim tão longe, entendeu? Ele
tipo tem assim. Sentido na moca, sei lá.
Não, não.
Eu nunca
cheguei
tão longe.
Eu tenho vida de arte. O mais longe que eu já fui na minha vida.
Aí depois no final, quando eles estão lá na destruição, no fim do mundo ali e tal, que ele fala, tipo, eles lembram, puta, eu só queria voltar pra casa, eu só queria sentir o gosto de... Eu não lembro direito o que ele fala, né? Mas assim, ele queria voltar pro condado, que é a vida simples ali, né? As pessoas que ele conhece e tudo mais. É muito simbólico isso aí também, cara.
E aí o Sam, que era todo tímido, que não conseguia falar com a Rosinha, ele volta, meu filho, volta, vamos lá.
Exato. Não, é incrível.
isso tudo volta pro todo o tema desde o Hobbit, que é o There and Back Again. Ou seja, você vai pra aventura, mas depois você volta pra casa, né?
Eles nem achavam que
isso ia acontecer. Eles não
tinham toda certeza que era uma ida sem volta, né?
Sim.
Não, eles não achavam isso.
O Sam não achava.
Eles não achavam que iam voltar pra casa.
O Frodo talvez.
É, o Frodo chega num momento que ele já não acredita no retorno. Mas o Sam é o que continua acreditando. É tipo, até a cena que é maravilhosa, que é tipo, o Sam desesperado procura, meu Deus, eu perdi, meu Deus. O Frodo, o que aconteceu? Eu não sei onde eu botei o tempero. Tipo, como é que a gente vai voltar sem ter o tempero pra comer? Então, tipo, o Sam é aquele cara que vai dando a esperança o tempo inteiro pro Frodo, do tipo, cara, a gente tá aqui, mas a gente vai voltar. A gente vai conseguir voltar. Vai dar certo.
Aí a Galadriel mostra pro Frodo lá lá em Lothlórien, mostra Condado pegando fogo, o inferno acontecendo. Ele já sabia que...
Na verdade,
o Frodo tinha cagaço, né?
Ele ali foi o alarme, né? Tipo, ó, se você não jogar o anel, é isso que vai acontecer. Na verdade, foi,
Mas é porque é mais do que isso, né? Tem toda essa exposição, a responsabilidade que ele tinha, mas tem o fato do que ele estava sentindo por estar com o anel colado no corpo dele, né?
Também.
E puxando ele, tentando ele o tempo inteiro e tal. Ele tinha uma resiliência.
Era um peso imenso, gente. Ele não aguentava nem mais andar.
Né? Você vê que é muito maneiro isso, esses detalhes de produção que eles fazem, né? Da cicatriz que a corrente do anel faz no pescoço.
Nossa, dele, é demais.
Né?
É demais.
O peso do anel, né?
Então, é simbolicamente, mas também o cara tá sendo consumido, né? Então, a esperança dele já não existe mais, né? Assim, ela tá sendo consumida pelo anel. Diferente do Sam, por exemplo.
A Galadriel cagou ele lá porque a gente sabe, né? A loirona mercenária que gosta de passar o anel.
Aliás, isso virou um outro meme que eu vi recentemente, que é uma imagenzinha de um cérebro na camisa de cabeceira enquanto a pessoa tá tentando dormir. E eu falo assim, sobre o que você está ansioso? Aí a voz da Galadriel, né, como se fosse o cérebro falando, coisas que foram, coisas que são, e algumas coisas que ainda não aconteceram. É a frase da ansiedade. Total. Aquilo que ela mostrou foi um banho de ansiedade pro Frodo.
Tem todos do Denethor também, do filho favorito, né? Se fosse o Boromir, não sei o que lá. Nossa, esse meme
é foda também. Pai, eu trouxe não sei o que lá. Se fosse o Boromir, faria não
sei o que lá. Aí, Tucano, quem que é o seu Boromir aí?
Ih, o Tucano tá mudo.
Tucano dormiu.
Dormiu.
Tucano caiu.
Tucano tá lutando com o Balrog nas profundezas. É porque ele tem dois anéis pra carregar, né? Um só.
Ele tem.
Ele vai retornar como Tucano um branco.
Não é casado, não, tá? Só pra lembrar.
Não, eu tô brincando. Não é porque é o trabalho que dá. Isso aí, eu não imagino, não é fardo nenhum.
É que você não viu o meu pescoço aqui, André.
Tá cheio de cicatriz, né, Marcelo?
É louco.
Agora o Marcelo foi cretino e quis meter no Tucano quem é seu filho favorito, quem é seu Boromir. Caraca!
Eu tentei.
Te inverter essa. Quem é sua Boromir aí, Marcelo?
Marcelo.
Ai, ai. Você também tem duas, é. Escolhe aí. Ai, ai, o Balrog, né?
Brurarum.
Tava no banheiro, gente.
Tava no banheiro?
A galera tava dizendo que você tinha caído porque tem que carregar dois anéis.
Eu ouvi, eu tava ouvindo, eu fui com fone. Fui dar
então fala aí, Tucano, quem que é o teu Boromir?
Quem que é o seu Boromir?
Vai tomar no cu.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.